a mais um Tricô de Paz, esse podcast aqui que você sabe muito bem, ele não larga a sua mão nem durante a quarentena, nem após, nem antes, nunca, nunca, nunca. Eu sou o Thiago Queiroz e se você acha aí que jogo de tabuleiro é só o pior jogo da vida, essas coisas, você tá muito enganado, inocente.
Aqui é Victor Urives e I wanna play a game.
Nossa, nem deu a entonação certa, cara. Para com isso.
Tentei, né? Fazer o quê? Eu sou estatístico, não sou dublador, nem localizador, sei lá.
Aqui é Thiago Berto. E eu já nem sei mais, eu fiquei perdido na conversa. Mas vamos jogar e falar ao mesmo tempo.
Bom, para esse episódio, delicinha, esse tema maravilhoso de jogos de tabuleiro modernos, a gente tem aqui a companhia de dois queridos amigos que entendem muito, mas muito do assunto, que a gente aqui, quando não sabe, a gente traz pessoas que sabem. Então, sejam bem-vindos, Henrique.
Opa, tudo bem?
Beleza. E bem-vindo também, Romir.
Opa, obrigado pelo convite.
Valeu, valeu. Então, a gente vai começar a nossa conversa daqui a pouquinho, depois do nosso breakzinho de leve aqui, aquele que você já conhece. Então, não pule, por favor, pelo amor de Deus. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar um podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricodepaz e patreon.com/tricodepaz. Tricô de Paz! Muito bem, gente. Então, a gente vai falar hoje bastante, sobre jogos de tabuleiro, a importância deles pra gente que é pai, pra gente que tá querendo criar uma conexão diferente com os nossos filhos, pra falar também sobre a importância com as crianças e também falar como é divertido pra nós, gente grande aqui, jogar e se divertir, dar risada longe das telas, né? Então, pra isso a gente já avisei aqui, a gente trouxe o Henrique e o Romir e agora acho que vocês podem dar aquela apresentaçãozinha básica aí. Pode começar, vamos fazer ordem alfabética, que eu tive que parar um pouco para pensar quem que vinha primeiro na ordem alfabética, mas aí eu já consegui me lembrar que a H vem primeiro.
Então... Foi complicado!
Então, Henrique, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, da sua família, do seu trabalho, e aí a gente vai partir daí.
Perfeito. Meu nome é Henrique Amigo, sou pai de 4, 3 princesinhas lindas e um baixinho terrível.
Essa, ó, o cara me bateu.
É que as primeiras vieram gêmeas.
Ah.
Trabalho no mercado de jogos já faz aí uns 20 anos, sou gerente comercial de uma editora de jogos, né? E cresci no meio dos jogos, né? Meu pai, desde pequeno, já brincava ali com comandos em ação, com bonequinhos, já fazia pra gente ali uma brincadeira, depois já passou pro RPG... Então, isso já veio bem de raiz, assim, né? E aí eu tenho orgulho também de passar isso aí para os meus pequenos. Porque tem uma série de coisas por trás aí, de benefícios e tudo mais. E como o Thiago falou no começo, né? A gente sempre procura e-mails e tirar eles das telas, né? Que é o que mais tem tomado o tempo deles, a atenção dessa gurizada.
Muito bem. E você, Romir?
Romir, sou engenheiro mecânico. Mas meu hobby é jogo de tabuleiro. Tem um canal... No YouTube eu explico regras de jogos de tabuleiro, Romir Playhouse, procura lá. E sou casado e sou pai de 3. Eu ia tirar sarro que não tinha TV em casa, Henrique, mas não posso, porque eu também sou pai de 3.
Ah, se vem gêmeos, hein?
Veio gêmeos.
Nossa, eu vou ficar calado.
Eu tenho uma menininha de 8, 9 anos agora, fez 9 anos agora, e eu tenho 2 gêmeos, daí a segunda gestação vieram 2 gêmeos, são dois piazinhos, estão com 5 para 6 anos agora, né? E, assim, eu também, como o Henrique falou, eu gostava de jogos de tabuleiro desde que eu era pequenininho, né? Mas eu voltei a estar no meio dos jogos de tabuleiro lá pelo ano 2000, né? Quando numa viagem para a Alemanha eu acabei conhecendo os jogos de tabuleiros modernos. Né? E aí o legal realmente de passar isso pros filhos. A minha filha adora jogos de tabuleiros, meus piás também. E, inclusive, minha filha vira e mexe, ajuda a gravar. Os episódios infantis, eu gravo com eles, inclusive, explicando as regras, né? É bem, bem bacana e bem isso, tirar eles da frente da televisão um pouco, embora eu goste muito de televisão. Passar uma série de valores interessantes, né? Tipo, entender regra, esperar a vez, aprender a perder e tudo mais, né? É bem bacana, é um negócio que eu gosto muito de fazer, jogar com eles.
Romer, deixa eu só aproveitar seu gancho aí, só comentando, né? O pessoal acha muito que a gente do meio de tabuleiro são contra as telas, né? Somos todos contra as telas. Não é isso, né? A gente, na verdade, tenta dosar aí um tempo para não ficar só nas telas, né? Não ficar aquela coisa, aquela exposição demais, né?
Exatamente.
E assim, uma vez que você entra nesse mundo mesmo, de mundo de tabuleiro, você vê... você vê os jogos, você vê os títulos, você vê tantas mecânicas diferentes, você vê tanto jogo fascinante que você fala assim, cara, não tem nada a ver com a tela. É porque tem tanta coisa legal aqui, em maneira que eu poderia estar jogando e me divertindo, que, sabe, não tem nada a ver com, né, não é uma coisa utilitária para fugir das telas. Eu acho que é uma consequência, acaba sendo, né, mas não é o motivo em si, né. E eu queria já dizer logo que eu falei antes da gravação com o Romir, que é muito legal, assim, a gente ter um podcast que a gente pode chamar as pessoas topam gravar com a gente, isso que são pessoas que, eu que sou fã, sabe, do Romir, eu fico vendo os vídeos dele, porque eu também tenho 3 filhos, então eu não sei o que acontece, que o cérebro da gente derrete quando a gente tem muito filho, né? Vocês sabem. O Henrique, então, por exemplo, já deve ter escorrido pelo ouvido do cérebro dele. Mas eu tenho uma dificuldade tremenda para entender regra de jogo, ler aqueles manuais todos, e às vezes tem um manual mais complexo, aí tem várias versões diferentes. Não, essa aqui é a variação 1, a variação 2. Eu fico, meu Deus do céu, vou lá no Romir, vou ver o que está rolando. E já digo logo de cara, se você está querendo entrar nesse ramo e que está querendo conhecer os jogos, como é que eles funcionam, já vou deixar o jabá de graça aqui para ele, porque assim, cara, é muito, mas muito bom o canal do Romir. Você vai lá, ele vai fazer o gameplay, ele explica as regras, ele conta um pouco da história do background do jogo, e por exemplo, quando tem os jogos que são para criança, né, que ele chama os filhos para participarem, é muito legal, porque dá para ver assim, pô, cara, eu queria que ele fosse meu pai, sabe, porque ele é muito maneiro, ele tá jogando aqui, explicando, as crianças estão ali e tal, às vezes dá uma, né, uma desbaratinada ali, mas o cara tá ali de boa ali, conversando e tal, como, né, isso não acontece com todas as pessoas que têm filhos e têm jogos de tabuleiro, às vezes o cara fica nervoso, você percebe que o cara tá meio... Porra, o cara não tá gostando muito de estar ali fazendo com o filho, mas tá fazendo de qualquer jeito. Então fica aqui esse grande reconhecimento aí pelo seu trabalho não de engenheiro.
É, o canal é bem bom. Eu tô inscrito lá também. Aí tem muitos canais por aí que fazem esse papel também de explicar, mas não dá para seguir todos, né? Senão a gente também não faz muita coisa, né? Ainda mais o tempo em casa. Né? Mas aí o Romer Playhouse é um dos que eu sigo também.
É muito bom.
Poxa, valeu, galera. Valeu mesmo. Poxa, bom saber que o trabalho que eu faço é vocês gostam, é reconhecido pelo pessoal, né? Isso é muito bacana.
Pô, legal mesmo. Você puxou acho que o primeiro fio da meada aqui para nossa conversa também, que eu acho que é interessante a gente fazer logo esse paralelo para quem tá caindo de paraquedas nesse mundo agora, e tentar falar assim, bom, você falou de jogos de tabuleiro moderno quando você viajou para a Alemanha e teve primeiro contato com isso. Por que que a gente fala isso? É uma maneira de ser tipo, olha, meus jogos são modernos? Ou tem uma... Por que dessa mudança de classificação, né? E o que que seriam os antigos?
Que assim, basicamente, o Brasil, inclusive, até uns, sei lá, 6 anos atrás, mais ou menos, ele estava congelado no tempo. O que você conhecia de jogo tabuleiro aqui era os jogos de tabuleiro da década de 40, 50, 60 dos Estados Unidos, que era o War, o Jogo da Vida, o Banco Imobiliário, né? Esses jogos, eles têm, a grande maioria deles tem uma característica bastante interessante, que é o seguinte, você joga, e daí, até ser tua vez de novo, você pode ir na cozinha, fazer um café, né? Ir lá, ler e-mail. Porque você não vai fazer absolutamente coisa nenhuma fora da tua vez, com raras exceções. E você não tinha tanta interação entre os jogadores, né? Então, o que aconteceu? Na Alemanha, a cultura dos jogos de tabuleiro, ela acabou evoluindo durante todos esses, vamos dizer assim, a década de 70, 80, 90, ela acabou evoluindo bastante. E aí teve um jogo, em 1995, que foi Catan, que é um jogo que eu recomendo para qualquer um. Nossa. Que esteja começando nesse meio, um jogo que a Devir publica aqui no Brasil. Catan, ele foi lançado em 1995 na Alemanha, e ele é, vamos dizer assim, é o turning point, é onde é considerado o jogo de tabuleiro moderno. Praticamente dali para diante foi considerado o jogo de tabuleiro moderno. Ele é um jogo de tabuleiro que daí tornou os jogos de tabuleiro alemães, que hoje são os Eurogames, a gente diz, conhecidos no mundo inteiro. Então, o que, que eles são diferentes? Bom, eles são diferentes porque, em geral, você, mesmo fora da sua jogada, você tem que estar ativamente no jogo. Por exemplo, em Catan, você é um colono que tá colonizando uma ilha, e você precisa de determinadas matérias-primas que você não consegue sozinho. Então você vai ter que, mesmo fora da tua vez de jogo, negociar com os demais jogadores. Então você vai estar ativamente no jogo, mesmo quando não é a tua vez. Então você não tem como largar o jogo, sabe, esperar a tua vez. Não é um jogo que te prende, é um jogo que tem negociação entre os jogadores. Então os Eurogames se exprimam para isso, para que você esteja ativo mesmo quando você não está ativo. E junto com eles vem uma série de outros mecanismos novos que você não tem nos jogos mais antigos, nos jogos clássicos da década, como eu falei, até a década de 60, 70, que era o que tinha no Brasil. E aqui no Brasil isso começou há uns 6 anos atrás, que começou a ter empresas que estão trazendo esses jogos. E agora nós estamos, inclusive, numa onda muito boa, porque tem centenas de jogos sendo lançados no Brasil, inclusive jogos que estão sendo lançados lá fora, simultaneamente estão sendo lançados aqui no Brasil, né?
Pô, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. E Catan, inclusive, ele é realmente um jogo. É um jogo fantástico. E a Devir, né? Inclusive, assim, o Henrique, ele não falou, mas ele trabalha na Devir, né? Isso aqui não é um jabá, é porque a gente precisava de alguém que também fosse do mercado e tivesse filho. Então, eu falei assim, pô, o Catan tem filho pra caceta, ele pode opinar em alguma coisa aqui.
Eu escolhi o jogo certo, hein? É difícil não falar do Catan. O Catan foi o jogo que mudou o cenário, né?
Sim.
Então, e foi o meu primeiro jogo da minha coleção.
Olha só, ele é muito importante. E eu acho que uma das coisas mais bacanas também que existem com essas novas levas de jogos são as versões júniores, né, que existem. O Catan, por exemplo, ele tem um Catan Júnior, que também é da Devir, e foi como eu apresentei o mundo de Catan para os meninos, porque é um jogo muito legal. Ele tem mais a mesma dinâmica, mais ou menos essa coisa de você ficar ali negociando recursos, pegando recurso do banco ali que todo mundo joga e você pode pegar para fazer a sua ação. Mas ele tem uma temática já meio de pirata, aí tem um papagaio, tem um corvo e não sei o que, tem uns naviozinhos, e as crianças adoram esse negócio.
É uma tendência, né, o que você comentou de jogos, de versões infantis de jogos clássicos, né, é uma tendência do mercado hoje em dia, né, a gente tem muitos jogos sendo relançados com uma versão aí para os baixinhos, né.
Fora até alguns jogos têm regras, né, para você poder jogar com crianças menores, né.
Uhum, pois é, que é uma forma boa também de você apresentar, né, porque de fato, eu fico muito nessa também, se você vai, pega um jogo, e às vezes assim, esse jogo dá até pra você jogar com uma criança de 5, 6 anos, mas na caixa tá um belo de um 14 anos pra cima. E aí você fala assim, pô, não vou comprar esse jogo. Por que vai ser pra jogar só eu e, sei lá, mais meia dúzia de pessoas? Eu queria jogar com os meus filhos, não vou investir, né? Porque é um investimento. Eu não vou investir num jogo desses. E aí quando na verdade você vê, isso é outra coisa que eu queria falar até, se o Henrique puder comentar também essa questão da classificação no Brasil, que eu sei que é um problema e que muitos jogos eles são de fato hateados, né, com 14 anos, com 10 anos, e você sabe que não precisava disso tudo, mas você meio que é obrigado, né, pelo Inmetro para fazer isso.
Falando da classificação, a gente tem uma obrigatoriedade de certificar tudo que é abaixo de 14. Então, tudo que é abaixo de 14 é preciso passar por ensaios, certificação, tudo mais. E o que a gente vê hoje em dia é que alguns jogos que não são para 14 mais são classificados só para poder facilitar um pouco dessa certificação.
Né?
Mas entendi. Quando você coloca 14 mais, você já está colocando em jogos que tem muita peça, jogos que são mais complexos, porque o jogo que tem uma mecânica razoavelmente mais simples, né, como você falou, dá para jogar com uma criança, né, ela vai entender a regra, você comentou lá, né, são coisas que você ensina desde pequeno, né, então, aprender a vez, o turno, as regras, peças, toda essa negociação, né, tudo isso a partir lá dos 8, a criança já está formada para entender essa parte, né, então realmente não precisa muito jogos 14 mais. O que a gente tem hoje no Brasil é mais ou menos esse cenário.
Inclusive 14 mais é uma idade muito esquisita, porque lá fora 14 mais em geral, são jogos com uma temática adulta. Porque pela complexidade, eu acho que a maior idade por complexidade lá na Alemanha é 12 mais. Se o jogo for 14 mais, é por causa da temática, não é por causa da complexidade. Você pega, por exemplo, o Cortex Desafios que a Mandala trouxe. Lá tem 14 mais na caixa, mas o jogo lá fora é vendido como 8 mais.
Caraca!
E eu já joguei com os meus filhos de 5.
Ué?
Dá pra jogar.
Mas qual é a faixa ali que gera dúvida pra botar isso em 14?
É, aí é que tá, não gera dúvida. É que com 14 eles não precisam homologar no Inmetro.
Ah,
e homologar no Inmetro custa, certo? Não sei quanto, mas tem um custo, né? E daí se você vai fazer, sei lá, 1.000 ou 2.000, uma tiragem de 1.000, uma tiragem de 2.000,
é estratégia mesmo.
O custo para homologar no Inmetro, ele é um custo que você vai ter que jogar no preço do jogo, né? E aí o jogo pode sair mais caro. Não,
dependendo, inviabiliza o projeto, né?
Exatamente.
Agora, voltando um pouco à questão da motivação pro jogo. Queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês aí. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma viagem ao passado aí e falar um pouco dos nossos primeiros contatos quando crianças com jogos de tabuleiro, de uma forma geral. E eu acho que ia ser legal também a gente explorar um pouco o que a gente sente, percebe, enquanto pai, né, com relação ao ato de jogar, né, essa rotina de jogar. E isso acho que vale para todo mundo, que o Vitor e o Berto, eles receberam também uma cópia de alguns jogos aí para brincar com as crianças. E eu acho que eu queria muito explorar também essa questão de como que é legal, como que é bacana, e não só as questões de, você vai desenvolver habilidades cognitivas do seu filho e tudo mais. A gente sabe disso, a gente pode falar sobre isso também, mas eu acho que o brincar junto ali, o estar com seu filho também é um negócio muito precioso, né? Mas vamos lá, qual que foi o primeiro contato assim que vocês se lembram de ter com algum jogo de tabuleiro?
Jogo da vida. Não, mentira, foi antes. Jogo da vida. Ou foi jogo da vida, ou foi Imagem e Ação. Foi um dos dois que eu joguei pela primeira vez. Jogo de tabuleiro mesmo.
E você, Beto?
Nossa, eu não lembro, meu irmão.
Caraca, que isso, hein?
Tenho memória pra isso, não. Vou chutar aí. Que tenha sido War. Primeira edição.
Pô, aí começou pesado, né? Começou fazendo inimizades.
Ah, mas era o que tinha, irmão. Era o que tinha.
Começou passando aquele domingo jogando 6 horas de jogo.
Cara, esse era foda. Isso me incomodava.
Ah, não. Era até acabar, irmão.
Eu acho que eu nunca vi um jogo do War na vida.
Nossa, nunca deixei de terminar. Eu tinha que acabar, tinha que conquistar o que tava na cartinha, irmão.
No meu caso, eu não lembro muito bem de ter jogado ativamente o War. Eu via de longe assim, mas não achava. Eu joguei muito uma versão de computador, jogava sozinho. Que você ficava transferindo suas, né, ficava apertando o mouse infinitamente para transferir um a um das suas unidades de um país para o outro e tal. Mas eu não cheguei a jogar, eu não joguei Jogo da Vida, eu não joguei Imagem e Ação, não sei nem o que que é Imagem e Ação. Eu sei que existe, não sei qual é a finalidade desse jogo, mas eu acho que o que eu lembro assim, mais antigo de ter jogado era o Banco Imobiliário, mas também eu não tinha. Eu nunca tive nenhum desses principais jogos de tabuleiro, não. E eu lembro que Banco Imobiliário era maneiro. E tinha um dinheirinho, aí você brincava que você tinha dinheirinho de verdade. Mas eu acho que o que eu mais tenho lembrança forte mesmo de coisas de jogos de tabuleiro foi jogar com amigos meus aqueles RPGs de tabuleiro, né? Então, Hero Quest, Dungeons & Dragons. A gente até, o nosso episódio anterior foi sobre RPG, e eu lembrei disso e, pô, cara, era muito bom.
Hero Quest eu joguei.
E vocês aí, Henrique?
Eu tinha uma prima que ela tinha todos os jogos básicos, assim, famosos da época. Tinha War, tinha Imaginação, tinha Master, que era divertidíssimo. Eu só jogava de variedade.
Detetive,
né? E... Detetive.
Pula Pirata.
Pula Pirata não é board game, cara. Você tá verdade, maluco?
Não, pois é. É que veio na cabeça agora. É que a minha prima tinha. Era divertido. Jogo da Vida.
Não, mas e tinha os card games, né, da época, que era Super Trunfos da vida, né?
Sim, sim.
Ah, Super Trunfos.
Ainda tem até hoje, né?
Também era board game, então, também não.
Por isso que eu falei que era card, ô demônio.
Então, mas também é pra falar não, porque o Pula Pirata não posso falar, você não pode falar do seu trunfo.
Não, não só podemos falar como falamos.
Tá errado isso. Tá errado, tá fugindo do tempo.
Mas e vocês aí, Henrique e Romir?
O meu é mais antigo. Eu confesso que eu não sei dizer qual que foi. Ou foi Detetive. Detetive eu me lembro de jogar bastante. É, inclusive minha mãe, eu lembro-me bem, minha mãe, depois de um tempo, ela não deixava a gente usar o bloquinho de dica. A gente tinha que guardar tudo na cabeça.
Caceta, hein?
Bom, hein?
É...
Oh, Hard Level.
Secret. Top Secret é um jogo que eu me lembro muito bem também. Também era da época da Grow. Era um jogo que a Grow trouxe... Era um Eurogame já mais antigo que a Grow trouxe na época, que eu lembro de jogar bem. É... O que eu não jogava era Banco Imobiliário, eu nunca tive. Banco Imobiliário eu fui aprender depois de mais velho.
Olha, a Diana é uma... Enfim, a gente tem aqui um... Na nossa conversa aqui, os nossos apoiadores do podcast, nossos apoiadores supimpas, eles estão ouvindo essa transmissão ao vivo, né? E tem um chatzinho aqui que eles podem comentar e tal. É Diana Dias, ela lembrou de um que realmente eu joguei muito também, que é Ludo. Eu joguei muito Ludo na minha vida.
Aí são os jogos de tabuleiro clássico.
Esse aí é o pô,
xadrez chinês.
É o
Ruth. Xadrez chinês.
Xadrez chinês, nossa senhora.
Nossa. Xadrez chinês jogava, nossa, um monte.
Porra, mas isso aí conta? Dama conta?
Dama conta. Dama é se você. Só conta se você tiver. Se você for uma criança de 7 anos, fumando cigarro jogando na pracinha. É. Aí sim.
Eu tinha um jogo vagaba. Que eram, tinham 20 meio que folhas plastificadas assim, que cada uma das 20 folhas plastificadas eram 20 jogos. Aí tinha um conjunto de peças que usava as mesmas peças para todos os jogos. E o dadinho? Aí nesse jogo, nesse box que tinha 21, tinha vários joguinhos clássicos. Tinha esse aí, tinha um de um ganso lá, que eu não lembro direito, que era pra, tipo, você vai andando e vai acontecendo coisas. Eu lembro que tinha uma casa que o seu ganso morria.
Era tipo uma espiral, isso, era tipo não uma era?
Espiral. Aí tinha, tinha uma casa, se não me engano, que o seu ganso morria do caçador, se você caísse nela, e você saiu do jogo. Eu lembro dessa imagem, inclusive. Aí tinha um joguinho do Ludo Real, nesse vídeo tabuleiro. Aí tinha outros milhões de jogos que eu não tenho nem ideia, mas eram 20 jogos. Era muito divertido.
Muito bem.
Eu tinha dois irmãos, né? Então a gente podia jogar bastante.
E isso é uma vantagem, né? E agora, como é que essa vivência hoje disso com os nossos filhos, né? Eu entrei nessa tem uns 2 anos, né? Que foi a primeira vez que eu tive esse contato, né? Na verdade, eu sempre gostei muito do jogo de tabuleiro, sempre esperei muito pelo momento que eu pudesse, de fato, jogar com os meus filhos isso, né? Como se a minha paternidade ela vivesse em função disso. Eu chegar na idade de, pá, agora vamos jogar. E agora, tanto que a gente tem, né? Somos 5 aqui em casa, já dá pra jogar uma partida de RPG tranquilamente. Os jogos aí com 5 jogadores dá pra jogar tranquilamente também. É, mas eu lembro que foi há 2 anos atrás que a gente foi numa... 2 anos? 3 anos atrás. Que a gente foi na penúltima Bienal que teve aqui no Rio. E por muita sorte, a gente tava andando, batendo perna por lá. E aí a gente viu o stand da Devir, da própria Devir, que tava lá também. E foi bem engraçado porque, assim, eu não sabia que a Devir fazia jogos de tabuleiro, né? Trazia jogos de tabuleiro pro Brasil. Eu lembrava da Devir de quando eu era adolescente, dos RPGs, né? Dos livros de RPG, da Devir como editora, né? E dos jogos também, das cartas de Magic e tudo mais. Então, tipo, eu já gostava da Devir dessa época, mas não sabia que tinha os jogos de tabuleiro. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, caceta, gente, que é isso? Vamos aqui, minha gente. Então, só tinha o Dante e o Gael naquela época, né? Então, entramos lá no stand e aí aconteceu o problema. Porque as pessoas que trabalham, de uma forma geral, né, em stands de editoras de jogos de tabuleiro moderno, nem nessas grandes feiras, essas pessoas elas têm pacto com o demônio. E elas vêm falar de uma forma muito sedutora com você, ah, vem aqui, senta aqui, vem aqui, a gente explica. Não, a gente tem um monte de gente aqui, ó, de pessoas que vão ensinar você as regras, você vai poder jogar com seus filhos aqui. Aí eu falo, poxa vida, caramba, vou fazer aqui. Pessoa gentil, aí sai de lá, gastando dinheiro pra caceta, entendeu? Comprando 2 jogos ali, um pra mim, pra Anne, e outro pras crianças, e o primeiro jogo que eu comprei pra eles foi justamente esse do Escadas Assombradas, que é um dos jogos que eu sempre indico pra todo mundo que quer começar a apresentar esse universo também pras crianças. Que, deixa eu olhar pra ele aqui. Tá aqui, pronto. Ele é de 4 a 99 anos. Eu não sei por que você para de jogar com os 99 anos, que tem na caixa aqui, mas é o tipo de jogo que, cara, tranquilamente, com uma criança de 3 anos até, que era o caso do Gael, você consegue jogar de tão simples que é a mecânica, né? Você tem um tabuleirão ali de uma escada, e cada um tem o seu peãozinho, né, de cor, E aí você vai jogando dado. E o número que sai do dado é a quantidade de degraus que você anda. E aí, obviamente, ganha quem chegar na ponta da escada primeiro. Então, a princípio, é um jogo de boaça. E um jogo que, tipo assim, ah, tá, você nem precisaria ser um jogo de tabuleiro moderno, né? Mas tem um plot twist aí. Porque como a escada é assombrada, um dos lados do dado, ele é de um fantasma. E eles têm tem várias pecinhas de madeira, de fantasma, né, branco, assim, que você encaixa em cima. Ele tem um ímã dentro, então quando você bota em cima da tua pecinha, que tem um metalzinho, ele gruda. E aí você não consegue mais ver qual que é qual. Então, como é um dado de 6 lados e um deles tem um fantasma, vai sair muito fantasma ainda. Então fica uma loucura insana. Você começa a jogar no meio do jogo, já tá todo mundo como fantasma, ninguém mais sabe quem é quem. Você tem que ficar lembrando de quem é você. Aí o seu filho esquece do dele e começa a andar com o seu. Aí você começa a duvidar da sua própria memória. Fala assim, pô, peraí. Cara, não, ele tem a memória mais fresca que eu, então não deve ser isso. Aí você fica nessa loucura. Enfim, é um jogo engraçadíssimo. As crianças amam. A gente jogou muitas vezes esse jogo ainda. Eu acho que é uma ótima forma da gente apresentar isso para as crianças também. Então,
eu joguei com o Dante.
Ah, você já jogou esse jogo com o Dante?
Você foi levar o Gaia no hospital, se não me engano.
Ah.
Não, você foi levar a Anne no hospital, eu acho.
Sim, aquele dia que você ficou aqui. Olha aí, isso. Tá vendo?
E foi divertido mesmo.
E eles que te ensinaram. Regras. Olha só.
Uhum, eles
que
ensinaram.
Que maneiro.
O mais engraçado é que esses jogos de criança são divertidos, inclusive só com adultos. Só com adultos sim, eles também são divertidos.
Sim, cara. Você me fez lembrar de um jogo da Paper Games, que na verdade não é um board game, é um jogo de carta, né? Que é o Quem Foi. Que é, a premissa é muito engraçada. É um jogo de carta que tem vários animais de estimação. Cada um tem o seu baralho de animais de estimação. E a premissa é, tipo, ó, apareceu um cocô no meio da sala. E aí você tem que livrar os seus bichos, né? Então, tipo, você tem lá um monte de animal na sua mão e você lança, ó, não foi o meu peixe, mas eu acho que foi um gato. E aí a outra pessoa que tiver um gato na mão, ela vai ter que correr e jogar logo o gato dela no meio do bolo da mesa pra falar, ó, não foi o meu gato, mas eu acho que foi tal. E aí o jogo vai assim, até você conseguir livrar todos os seus bichos, né? E quem erra, né? Se você fala um animal que ninguém mais tem aquele animal, você recebe uma carta de cocô. Então, é um jogo que a temática dele é bem pra criança mesmo. Mas, um dia a gente levou ele pra uma festa de aniversário de uns amigos nossos aqui, adultos, e o Dante tava com esse tava tão animado com esse jogo, ele levou o baralhinho dele lá, e aí, tipo, ele falou assim, ah, vamos jogar comigo aqui? E aí, de repente, tava o Dante, mais uns 4 adultos bebendo cerveja, rindo pra cacete, jogando aquele negócio com ele. E todo mundo, ah, caraca, não foi o meu, ah, foi o peixe, o cara, ah, meu Deus. Então, tipo, você vê que é um negócio que dá pros adultos jogarem também. Não existe isso de jogo bobo.
Esse jogo é divertidíssimo com adulto.
Não, muito
esse jogo
bom.
Com adulto é divertidíssimo, mas uma coisa me chama a atenção. Como é que diabos um cocô no meio da sala foi aparecer de um peixe? Isso eu não consigo entender.
Eu nunca tinha pensado nisso.
Como pode, né? Mas esses jogos infantis têm essa mágica, vamos dizer assim, né? A Sofia, a minha pequena de 5, foi o primeiro jogo que eu dei pra ela. Fui num desses eventos em loja, né? Levei ela pra passear. E a gente jogou alguns jogos, ela se encantou por aquele Hino Hiro, que é a Conclave, né?
Uhum.
Lançou aqui no Brasil. É um jogo da Raba, que é uma das empresas que mais faz jogos infantis, assim. São muito legais, vários premiados, né? E esse Hino Hiro é um jogo de você construir uma torre, de como se fosse uma torre de cartas, né? E aí tem uns plot twists, como o Thiago falou aí no meio, né? Onde tem um peso, que é o rinoceronte que fica ali em algum andar, e aí você pode pôr duas cartas e tudo mais. E aí uma hora essa torre cai, né? E aí quando a Sofia aprendeu a jogar, era assim, todo adulto que chegava em casa, ela queria ensinar, né? Ela vem jogar comigo, né? E ensinava ali. Até uma hora que ela cansava, não tava ali mais jogando, só tinha os adultos jogando. Porque os adultos queriam fazer a torre mais alta. Porque a criança tem uma limitação ali, né? Ela acaba caindo porque a torre fica meio na altura dela. Aí eu lembro de uma cena que tava os adultos em cima das cadeiras para fazer a torre mais alta.
Que isso, cara?
Com um jogo de criança. E é assim, né? Mas esse é o bacana, né? O Thiago comentou aí do que a gente lembra, o que a gente sente aí quando joga, né? A gente, como ele falou, a gente tem todo, podemos discursar tecnicamente aí, né, todo o porquê do jogo de tabuleiro, mas eu acho que a coisa mais básica é justamente esse tempo de qualidade em família, né? A gente faz muito evento com a editora, né? Vai participar, a gente teve esse, no ano passado, num evento chamado Kid Festival, que era um evento só para o público infantil e tudo mais, e a gente pôde apresentar os jogos para muitas famílias que não conheciam. E aí eu saí de lá com uma visão muito certa, assim, de uma coisa que as crianças adoram fazer com os pais. É jogar e ganhar deles.
Muito bom.
Eu já tinha isso em casa, porque se eu ponho um jogo pra jogar com as pequenas, né, ela automaticamente é um time delas contra mim, automaticamente. Elas não querem, não é uma ganhar, elas querem que o pai perca. Então a gente só brinca, né? Todo
mundo. Caraca, é verdade. É verdade. Mas, no meio do jogo, eles sempre se mancomunam e tipo, vai, Dante, você é do meu time, tá? Pra gente ganhar do papai. Eu fico, pô, peraí, eu tô aqui, eu tô ouvindo isso. Papel,
mas é, você vê, né, o brilho no olho da criança ali quando ela senta pra jogar com os pais. Né? Eu sempre conto uma história, assim, quando a gente tá falando de jogos de tabuleiro, principalmente dos infantis, né, que mostra muito disso. A gente tem um jogo na editora chamado Flap Flap. É um jogo que tem umas borboletas, umas cartelas, e ela trabalha a coordenação da criança de tentar achar pares das asas das borboletas, né? É um jogo até bobo pro adulto, né? Porque o adulto tem uma coordenação muito melhor, tudo mais, mas ele tem um desafio, é divertido. E a gente tava num evento, e aí os pais têm essa mania, e aí se a gente talvez aborde esse tema aqui ainda hoje, né? A gente fala assim, os pais têm a mania de deixar os filhos e usar os jogos e como brinquedo, como meio um cala-boca, né? Ó, fica ali quietinho, né? Me dá um tempinho de paz, fica com o seu jogo. E o jogo de tabuleiro não permite isso. O jogo de tabuleiro quer que você traga pra jogar junto, né? Você depende ali de outras pessoas jogando. E aí a mãe deixou a criança no estande e falou, ó, fica ali jogando, né? Eu vou ficar aqui do lado no celular, né? E a mãe ficou ali no celular. E o promotor falou, ah, não, mãe, vem aqui, senta com a sua filha, joga junto com ela, né? Essa é a ideia. E ela, tá bom, né? Vou tentar. Mas a cara da criança é assim, não dá para esquecer, né? O brilho no olho que tem quando os pais ou a família senta junto para jogar. Né? Eles se divertem bastante quando tá todo mundo ali entretido na mesma atividade.
Pois é, cara. Isso é tão importante. É, a gente que fica aqui tentando falar sobre a importância de criar, né, esse relacionamento saudável, afetivo com os nossos filhos. E eu acho que tá aí à mão uma coisa muito fácil. É claro que existem jogos que são caros e que vão ser um investimento de jogos que vão durar anos, né? Tipo esse da Escadas Assombradas, por exemplo. É, ele é um jogo que ele não é menos de 100 reais, mas é um jogo que já tá na nossa família há uns 3 ou 4 anos já, e a gente tá nessa jogando e curtindo, esperando a Maia ficar maior para poder jogar com ela. São jogos que vão durar anos na vida da sua família, né? Então vale a pena. E a criança, cara, é muito legal ver os meninos assim, o quanto que eles ficam animados. E é engraçado porque assim, a Maia aqui, talvez vocês não saibam, mas a minha filha mais nova, ela tem 1 ano só. Então é impossível jogar quando ela tá acordada, porque ela vai pra cima e vai derrubar tudo e vai comer o tabuleiro, né? E não tem como deixar isso acontecer. Então a gente joga basicamente ou quando ela dorme de noite ou se ela tira alguma soneca durante o dia. E é muito engraçado porque assim, ó, e olha só, a mamãe vai levar a Maia pro quarto. E ó, ela tá quase dormindo, vamos fazer silêncio. Aí ela vai, a Anne vai, leva ela pro quarto, não sei o quê. E às vezes, só que às vezes ela não dorme, ela volta do quarto com a Maia no colo. E aí, tipo, você tem que ver a cara de decepção das crianças. Tipo, ah, não, cara, a Maia não dormiu. Ou então fica, vai, mãe, leva lá a Maia pra dormir, leva lá a Maia pra dormir. E, tipo, é muito fofinho ver como é que eles gostam disso, como é que eles vibram e escolhem já os jogos. Não, hoje eu quero isso. E aí começa a brigar, não, eu quero jogar esse. Então eu falo assim, não, vocês vão ter que chegar num acordo aí pra saber qual que é o jogo que vocês vão jogar, porque hoje a gente só joga um. E ter essa rotina, né, de fazer uma noite de jogos, por exemplo, faz com que aquela noite seja especial, né? Uma noite em família especial. Não vai ser uma noite que você vai ficar ali só no Facebook, no Instagram. Você vai estar ali com a criança. E como o Romy falou lá no início do episódio, o legal desses jogos é que a maioria deles requer que você fique de olho, né, no que está acontecendo quando não é a sua vez. Então você não vai ficar, você não vai jogar e vai correr pro celular, porque se você correr pro celular você vai perder, porque você vai papar mosca em alguma coisa ali e não vai entender alguma coisa que vai acontecer.
Mas veja uma coisa interessante, né? Você falou que tua filha tem 1 ano, certo?
Sim.
Veja só, olha, infelizmente não tem esses jogos no Brasil, mas a Raba tem jogos, e não são brinquedos, são jogos, de verdade, jogos, para 2 anos de idade.
Que isso, aí você explodiu minha cabeça.
Pegou pesado, hein?
A minha filha, o primeiro jogo da minha filha chama-se My First Orchard, que é um jogo da Raba, eu trouxe da Alemanha, uma vez que eu fui para lá, e é para 2 anos. E ela jogava com 2 anos, e é jogo, não é brinquedo, é jogo.
Que isso,
era um
cara.
Pomarzinho que tinha frutas, né? Tinha 4 frutas, são 4 árvores diferentes, cada árvore com 4 frutas. E você, é um jogo cooperativo, porque daí é interessante, porque com 2 anos é difícil você jogar competitivamente, então cooperativamente fica legal de jogar com a criança. Então é um jogo que você quer colher todas as frutas do pomar. Você rola um dado, sai uma determinada cor, se ainda tiver fruta na árvore daquela cor, você pega uma frutinha, tem umas frutinhas de madeira, são bem bonitas, peças grandes para a criança não conseguir colocar na boca e tal. Aí você colhe essa fruta e coloca numa cestinha. E tem um corvo, e o corvo está vindo, voando em direção ao pomar para comer as frutas. E você, um dos lados do dado tem o corvo, você sai o corvo anda um espaço adiante em direção ao pomar. Então, o objetivo é colher tudo antes do corvo chegar. Cada um joga uma rodada. Então, já com 2 anos, minha filha aprendeu que tinha vez, como é que tinha que esperar chegar a vez dela para jogar, como é que jogava, aprendeu as regras. Então, para 2 anos.
Bom, eu acabei de anotar aqui esse nome, esse nomezinho aqui, porque eu vou ter que providenciar isso. Ela tem 1 ano e 4 meses, vou ter que providenciar isso para o presente de 2 anos dela, porque eu não vou poder viver agora sem isso.
Já é uma série de jogos, não é, Romero? A Raba, eu acho que tem tipo uma coleção de jogos para a primeira idade, assim,
isso,
tipo,
isso.
2 anos ou mais.
Esse é um deles. Esse foi o que eu achei mais bacana, e daí foi o que eu trouxe. Mas a Raba tem, eu acho que uns 3 ou 4, pelo menos, que são para 2 anos, realmente, primeira idade, 2 anos.
É uma coleçãozinha, assim, de jogos que a partir de 2 anos você pode jogar junto. É muito bacana mesmo.
E é interessante porque, assim, poxa, 2 anos, tá bom. Com 2 anos eu coloquei os meus 2 pequenos também. Com 2 anos eles começaram a jogar esse jogo dela. Para 4 anos, por exemplo, já tem um que chama-se Monza. Eu acho que a Conclave também trouxe Monza para o Brasil. Monza é uma corridinha. Como eles já estavam acostumados a jogar, você introduz isso antes. Eles, antes de fazerem 4, já jogavam Monza, né? Então, é legal porque você consegue, desde a primeira infância, já ensinar a jogar jogo de tabuleiro, e é um negócio que eles gostam daí muito. E aí, essa história da noite de jogo, assim, principalmente agora, durante a pandemia, que a gente está em casa bastante tempo, vira e mexe, eles chegam aqui, pai, vamos jogar tal jogo? Eles escolhem qual que querem jogar, a gente senta lá antes do almoço, por exemplo, joga, e à noite, quando os gêmeos vão dormir, aí vira e mexe, a Letícia, que é mais velha, fica acordada um pouco mais para jogar comigo e com a minha esposa.
Olha que demais, cara, que demais.
Jogar justamente daí jogos que daí os pequenos não conseguem, jogos para 8, 9 e mais, que daí os pequenos não conseguem.
Ah, e aí, como você falou, cria uma atividade familiar, né? Cria uma coisa que você sempre vai fazer, como e que normalmente hoje em dia se perde, né? A gente que tem, às vezes, ali uma vida muito corrida, tipo, sei lá, tá o tempo todo trabalhando, eu vejo muito pelas minhas pequenas, né? Quando eu chego à noite, é o tempo que, às vezes, você também quer pra você, né? Você quer assistir um jornal, você quer mexer aí no celular, você quer ver alguma coisa, você só quer comer e dormir, porque você já trabalhou 12, 13 horas aí do dia, né? E eles também têm escola e tudo mais, mas é preciso fazer ter alguma atividade familiar que aí todo mundo sente ao mesmo tempo. Hoje a gente já quase não vê, mas, por exemplo, em casa a gente tenta fazer questão sempre quando dá, por exemplo, de almoçar juntos, jantar junto, sentar para comer todo mundo junto, né? Mas a gente vê que muitas vezes não dá isso, mas é super importante, como ele falou, eles estavam falando aí, tipo, noite de jogos, né? Criar uma atividade familiar que vire uma, sei lá, uma tradição de família, né? As crianças precisam disso mesmo, assim, eles sentem essa necessidade de ter uma atividade que joga junto.
Sim.
Com certeza.
Sim. E é um negócio que, queira ou não queira, vai para a vida inteira, porque uma das coisas que eu gosto muito dos jogos de tabuleiro, que até é um negócio assim, eu não curto, por exemplo, versões de jogos de tabuleiro no computador. Eu gosto do jogo de tabuleiro mesmo, físico, eu gosto de ter o jogo. Por quê? Uma das coisas que eu mais gosto é porque tem um monte de gente junta. É para ter um monte de gente junto, para a gente ficar conversando, jogando papo pro ar, dando risada, falando. Pô, é divertidíssimo ter gente.
Eu sei que o pessoal lá da editora às vezes até fala assim, ah, Henrique, você vai gerar polêmica com essas coisas, não sei o quê, mas, por exemplo, eu concordo contigo. Eu sou contra jogos que você joga sozinho, esses solo games, assim, né? até versões. A gente, inclusive, acabou de lançar, né? A gente lançou aí regras pro Catan, pra Carcassonne, pra jogar sozinho assim. Mas é como você falou, não é porque eu não gosto, ou não acho que o jogo não tenha que ter e tudo mais. Mas o mais bacana de jogar jogo de tabuleiro é jogar com todo mundo, se divertir, passar aquele tempo, né?
Sim.
É, então eu acho muito estranho fazer essa atividade sozinho. Mas é igual ir no cinema. Eu também acho horrível ir no cinema sozinho. Né? Você vê aquele puta filme legal, você quer comentar com alguém, não tem ninguém pra você comentar do seu lado.
Pois é, e eu acho que o lance de você, principalmente os jogos competitivos, né? E é legal que fique claro assim, existem jogos competitivos, jogos cooperativos, tanto, e cooperativos não são só para as crianças pequenas, tem jogos cooperativos grandes e complexos, como o próprio Lenda de Andor, que ele é cooperativo, que foi o primeiro que eu comprei para jogar com a Anne. Esses D&D da vida, né, Dungeons and Dragons, eles também, a maioria deles são cooperativos.
O Pandemic Legacy.
É isso.
É dificílimo, né? Se você não tiver uma equipe ali que coordena. Aliás, esses jogos cooperativos, eles são tão bacanas no sentido da mecânica ser diferenciada, que, por exemplo, assim, a gente já viu Pandemic ser usado como aquelas dinâmicas de trabalho, né, para equipe, porque você percebe as pessoas.
Uhum.
Né, você vê os papéis que elas assumem dentro de um jogo, e aí você pode analisar isso. Então você sempre tem um líder, você vê aquele mais ser traído, né? E tem jogos competitivos ou cooperativos que são dificílimos para jogar junto, assim.
E o Pandemic, inclusive, ele tá muito bem ambientado, né, nos dias atuais.
Atual demais.
outra coisa também que eu acho, eu particularmente gosto muito, principalmente quando eu vou jogar com a Anne só, são aqueles jogos que dá pra você dar uma sacaneada no amiguinho, né? Então, tipo, pega um Ticket to Ride, que é um jogo super clássico também, que ele é o aqui no Brasil ele é publicado pela Galápagos Jogos, e é um jogo, cara, é um jogo muito maneiro, que você tem que fazer as suas, completar rotas, né, e depende da ambientação dele, mas enfim, tem rotas de trens, né, então você tem que ligar um ponto a outro, né, de uma cidade, sei lá, de Londres ou de Nova York, então eles têm várias edições, né, e o legal é que você não sabe quais são os objetivos, alguns dos objetivos né, da pessoa que você está jogando contra, e aí você começa a fazer suposições sobre quais cidades que ele deve estar querendo fazer. E aí você vai assim, opa, peraí, eu acho que ela tá querendo ir até ali. Então eu vou dar uma sacaneada nela, eu vou botar meu trem nesse lugar aqui só pra ela não conseguir fazer essa rota e não ganhar ponto. E aí você vê, aí você vê a sua esposa pé da vida contigo, não tem preço, sabe? E vice-versa também, né? Ela vai querer te sacanear também. E aí, às vezes o jogo demora mais até, e a gente faz menos ponto porque fica um querendo sacanear o outro.
É por isso que eu não jogo Imaginação no time da Maíra.
Ai, 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 cara.
Imaginação, eu tenho uma clássica. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, a gente tinha um grupo de amigos que a gente jogava sempre. Putz, na época quase todos eram solteiros ainda, tal. A gente jogava pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. E teve uma partida que a gente jogou de Imaginação, que teve uma das garotas que participava do grupo, hoje ela é casada com um dos rapazes lá, ela pegou e desenhou um macaco. E a gente começou, né? Macaco, orangotango, chimpanzé, King Kong. E o tempo passando, nada da gente acertar. Quando terminou o tempo, a gente disse assim, poxa, mas o que, que você desenhou? Ela disse assim, caranguejeira.
Nossa.
Caramba, hein?
Caranguejeira.
A gente
descobriu que ela não sabia o que era uma caranguejeira, né? o meu amigo, o dono do jogo, tem o desenho da caranguejeira guardada dentro da caixa até hoje.
Que isso, cara?
Não, a gente já jogou também. Eu e o Vitor, a gente passava o Réveillon com uma galera, todo mundo junto, e a gente jogava às vezes. Imaginação. Inclusive, num dos Réveillons em que a Maíra, que eu e a Maíra, que é minha esposa, a gente ainda não estava junto, foi um ano antes, foi no ano, na virada de ano que ela foi pra morar na Alemanha, a gente jogou, e aí, cara, final de ano, Réveillon, 31 de dezembro, todo mundo tomado de álcool, e aí a gente foi jogar Imaginação. Irmão, mas saiu cada coisa. Saiu vários bagulhos, sabe, tipo... Conêmona. Até hoje eu lembro de Conêmona.
Conêmona?
É anêmona.
Gente do céu.
Não, e assim, tipo, alguém desenhou algum bagulho e de repente alguém berrou aqui, assim, não, é pneumotórax isso aí. Caralho.
Puxa.
Tem essas loucuras.
Não, e as pessoas, ainda mais quando tem, assim, sei lá, tem uma equipe contra outra, alguma coisa assim, saem umas discussões porque as pessoas querem, aí você, se você, ó, você falou da sua esposa, jogar em casa é assim também, porque... Dependendo de quando você sacaneia o seu parceiro, você vai dormir no sofá. Né? Dá aquele bloco ali, bem colocado. Você já sabe. É,
aqui em casa a gente tem uma regra. Os casais, em geral, nunca sentam um ao lado do outro.
É importante.
É importante. É importante alternar os casais para eles não sentarem um do lado do outro. Isso, isso como é que é? Isso mantém o casamento.
Porque, na real, a minha parada não é zoar a Maíra, entendeu? Eu tenho espírito de saci, entendeu? O meu jogo é fazer o jogo de todo mundo ser zoado.
Exatamente, é zoar qualquer um que
eu não quero ganhar, não quero ganhar. Minha intenção nunca foi ganhar. Minha intenção é fazer o teu jogo ficar muito zoado. Tipo, tô prestes a ganhar. Ah, não. Não tá.
Cara, você deixa a pessoa muito insuportável.
Esse
é o meu jogo.
E fala, né?
Tipo o jogador de Munchkin.
Ah, típico jogador de Munchkin.
Deixa eu falar com vocês sobre a parceria supimpa que temos com o Spreaker, que é a plataforma que a gente usa aqui, em todos os podcasts da nossa casa, tanto para hospedar, como distribuir, gerenciar e até monetizar os nossos programas. Você pode publicar os seus podcasts em todas as plataformas de streaming num piscar de olhos. Tem estatísticas super detalhadas e você pode hospedar vários programas sem pagar mais nada por isso. E ainda consegue fazer sessões ao vivo para os seus ouvintes. Use o cupom Tricô de Paz, muito fácil, né? Para pegar os seus 30 dias de graça. Vai lá em Spreaker.com para conhecer. Agora, queria aproveitar, acho que o pessoal já deve estar muito assim, meu Deus do céu, eu preciso de dicas de jogos, então, a gente falou alguns aqui, eu acho que agora a gente podia dar algumas dicas mais direcionadas aí, tentar dividir nos macro grupos, né, botar desse jeito, eu acho que...
Primeiro crianças muito pequenas, depois... Crianças não tão pequenas.
E depois, sei lá, os adultos, né? Então, talvez...
É adolescente, que aí adolescente é adulto também.
Já é quase adulto, né? Mas eu acho que tem... Enfim, a gente sabe que não tem jogo, pelo menos não que eu saiba, né? O Romir acabou de mencionar esses jogos da Raba que não são localizados, já não estão no Brasil. Mas a gente sabe que tem jogos de 3 anos aqui no Brasil. E eu sempre falo assim, cara... Você conhece os seus filhos, você sabe muito bem o que ele consegue fazer, qual tipo de regra ele consegue fazer, e mais ainda, sempre vão existir as regras da casa. Eu nunca vou cansar de falar isso, porque não é porque você compra um jogo que você é obrigado a jogar estritamente do jeito que está escrito no manual de regras. Você pode facilmente adaptar aquilo para uma realidade que o seu filho consiga jogar e se divertir com você. Porque, o que importa é você se divertir com seu filho, né?
Exatamente.
Ah, é? Pode mudar a regra?
chegou o rei da regra aqui. Abriu, né? acabei de destruir o canal do Romir.
Não. A gente passou um ano e meio escrevendo a caralha da regra, mas não precisa seguir, não. A gente modificou 350 vezes a porra do jogo pra que as regras se encaixassem perfeitamente, mas você pode fazer o que você quiser.
Calma.
Faz do seu jeito.
Então, eu acho que é perfeitamente possível fazer isso, assim, pra você adaptar o jogo pra idade do seu filho. Não tô falando, eu vou jogar com a Anne aqui e vou mudar a regra aqui. Não, aí a gente joga pra valer. Mas eu acho que...
Uma hora ele aprende, depois que ele aprendeu o básico, né? Ele vê o jogo na perfeição, assim. Não, porque ele comentou e tem uma razão, né? O designer criou aquele jogo pra funcionar de um jeito. É uma experiência que ele pensou, né? Se alterar ali, você tá alterando a experiência. Eu tenho um amigo que faz um paralelo muito com comida, assim, né? Você, tipo, por exemplo, você chega lá numa hamburgueria e tira o tomate. O cara fala, pô, o chefe ali pensou naquele lanche daquele jeito. O tomate você vai e estraga, né? Mas depois você, na parte das regras é isso. Depois você só
mas eu sou alérgico, se eu comer eu morro. Sacanagem.
E tem outra coisa. Aqui o negócio é o seguinte, esse podcast aqui é feito no Rio de Janeiro. Então não é lanche, é hambúrguer. O cara vai pedir um hambúrguer. Porque lanche tem que ter a batata frita, tem que ter o refrigerante, entendeu? Vocês estão falando tudo errado aí. Eu não aguento mais ouvir vocês falando errado esse negócio. Então no meu podcast vocês não vão falar errado não. Eu vou mandar o Samuel cortar, só que o Samuel também fala lanche, então provavelmente ele vai cortar tudo isso que eu falei, e não o que vocês falaram. Mas vamos lá então, dicas aqui eu tenho, eu posso dizer duas, que eu tinha anotado aqui, de jogos para 3 anos, que são jogos muito legais e que dá para você conseguir, assim, 3 anos joga fácil, 2 anos e meio você consegue também, dependendo da sua criança, dependendo do nível que ela tá ali de desenvolvimento, você consegue também apresentar esse jogo para elas. O primeiro que eu queria falar, que é o lindo, o belíssimo Monstro das Cores, que a própria Devir trouxe pro Brasil. Caso você não saiba, o Monstro das Cores, ele é um livro que é lindo, igualmente, na verdade, assim, ele é a origem disso, né? O livro Monstro das Cores já era um livro que eu conhecia, ele era um livro lindo, ele é um desses livros que ajuda a criança a entender sentimentos, a como nomear, né? Como você pode ajudar o monstro a desembolar os sentimentos que são cores, e aí, tipo, dentro do monstro que tá confuso com os sentimentos deles, aquelas cores ficam todas misturadas, e aí a gente vai aprendendo a desvendar quais são todos os sentimentos que o monstro tá sentindo. Esse é o livro. E o livro por si só é lindo, a ilustração dele é linda, a proposta dele é linda. E aí, de repente...
termina, né, com um plot twistzinho ali, final, que eu acho bem bacana.
Não é? Pois é, cara. E aí a Devir vem e me traz esse jogo. E bota você dentro da história do livro, sabe? E, cara, olha, é o tipo de jogo que você fala assim, puta, que sacada genial. Porque é o tipo de jogo que você vai se divertir com seu filho, que seu filho vai gostar, mas é também uma ótima oportunidade para você falar sobre sentimentos com seus filhos, porque a premissa dele é essa, né? Tem um tabuleirozinho ali, ele é cooperativo, você vai andando com um monstro, e a cada ilha que ele passa, que é de uma cor, você, para passar daquela ilha, você tem que falar alguma coisa que te causa aquele sentimento. Então vai ter um medo, por exemplo, ali, então você vai ter que falar assim, poxa, filho, olha só, você agora vai ter que falar alguma coisa que te dá medo. Aí ele vai falar, agora alguma coisa que te deixa triste. Então, de repente, você tá jogando e tá ouvindo situações que causaram medo, tristeza, alegria no seu filho, que você não nem saberia em outra ocasião. Então é um jogo, para mim, que ele até meio que transcende a categoria de jogos de tabuleiro, porque ele é muito legal para você falar sobre sentimentos. E é basicamente isso, você vai jogando dado, é um jogo cooperativo, e a ideia é você identificar e encontrar todos os sentimentos certinhos dentro das jarrinhas de sentimentos. E aí tem uma questão ali, meio jogo de memória ali, que você tem que lembrar qual cor que tá onde. Mas enfim, é um jogo que é super fácil de jogar e a criança aprende na hora isso daí.
É um outro jogo que eu também adoro, já trouxe aqui para as meninas jogarem também. E a gente fala que é um jogo infantil porque a criança pode jogar, ele é a partir de 3, já sabe falar, já sabe se expressar, né? Mas é muito curioso, você comentou aí da mecânica e da onde vira, porque é um jogo que, como você falou, né, promove uma conversa entre as famílias. Você vai olhar ali que você já não tá mais jogando, vocês estão conversando, uhum, né? E aqui em casa a gente chegou a jogar uma vez assim, e é engraçado, né? Chegou numa situação onde, como eu falei, né, as meninas adoram, é tudo contra o pai, né? Então, o medo é o medo do pai, a raiva é do pai, a alegria é do pai, tudo virou conta do pai. Mas, de novo, o que eu queria comentar só, a gente estava participando de um evento e a gente vê adultos com essa dificuldade de falar dos sentimentos também, né? Uhum. Então, a gente via os pais jogando com as crianças lá, não, pô, eu senti medo porque eu tenho medo de aranha, e eu tenho medo de palhaço, e não sei o quê. E aí, se chega na hora do pai jogar, vai, e aí, pai, do que você tem medo? Ah, não, não quero falar, não quero jogar, né? E você vê que isso trabalha também nos adultos, né? Uhum. Como você falou, trabalha essa conversa entre a família, assim. É um jogo genial mesmo.
Pô, é sensacional. E tem outro que eu acho que é muito legal também, que também é para 3 anos, que é, na verdade, uma família de jogos, né? Que é o da Galápagos Jogos, que é o Double, né? Então, o Double, na verdade, ele tem várias versões. Tem até Double de Harry Potter, que eu, que sou fã de Harry Potter, adoro jogar esse negócio. Mas eles têm a versão Double 1, 2, 3, que é também para 3 anos de idade. E é tão maneiro. É um bagulho que vocês aí que gostam de estatística, eu não sei como que isso é possível, mas o que acontece? Você tem cartinhas redondinhas e começa assim, que ele cabe numa latinha. Então é um jogo super portátil pra você levar e passar o tempo, se você... Enfim, agora não dá pra ir lugar nenhum, né? Mas quando você ia pra lugares, sabe, pra um restaurante, você pode levar e jogar, que a criança vai se entreter e não vai ficar colada ali no celular. Mas a premissa dele é muito interessante porque são umas cartinhas redondas, e essas cartas elas têm, sei lá, 5, 10 símbolos ali, desenhos, né? No 1, 2, 3 são símbolos bem simples, são tipo um triângulo amarelo, um quadrado verde, o número 1 e por aí vai. E o que acontece? Duas cartas, se você coloca duas cartas uma do lado da outra, elas sempre vão ter um símbolo em comum. Eu não sei como isso é possível, isso pra mim parece feitiçaria, que você tem uma porrada de carta, e se você pegar qualquer duas cartas ali, quaisquer duas cartas, vai ter um símbolo repetido ali.
Várias combinações.
Não tem como, isso não é, pra mim não é possível. E às vezes eu tô jogando com os meninos, e isso, por incrível que pareça, o Gael, que é o mais novo, né, que joga, a Maia não joga, mas o Gael, que é o mais novo da jogatina, ele ganha com uma facilidade absurda. Ele é muito rápido. Você joga assim, você fala assim, pô, não é possível. E às vezes quando demora mais, você fala assim, opa, achei um erro aqui, esse jogo, descobri um erro, não tem coisas igual aqui. Aí vai lá o Gael, pau, e acerta qualquer. Então é um jogo que é muito legal de, né, de você fazer essa identificação visual, sei lá qual que é o processo que a criança faz, mas é um jogo divertidíssimo e você passa o tempo rapidinho jogando esse negócio também. Vocês têm alguma aí, alguma indicação aí, por favor?
Tem várias.
Eu gosto de um bastante, e aí eu vou falar dos jogos que eu tenho aqui, que eu não só recomendo, né, mas eu tenho, então a gente usa bastante, né. Eu, como eu falei, eu já comentei ali, o Hino Hero, por mais que ele seja um pouquinho ali pra cima, né, como eu falei, se você tirar ali algumas coisas, você consegue jogar, né, e o bacana que o que eu indico, assim, em algum desses jogos pequenos, desculpa, pros pequenos, é o tipo de mecânica que ele vai usar, o tipo de material, porque isso chama e prende muita atenção da criançada, né? Uhum. Então, se tem uma carta, se tem uma miniatura, se tem um jeito de montar as coisas ali, né? E Hino Hero, fazer as torres ali, eu acho que transcende ali, né? A criança fica muito empolgada na hora de montar. E tem um que eu gosto bastante, não sei se é da Zoc, mas saiu pela gente, né? Chama Fantasma Blitz.
Isso é bem legal.
É um joguinho que tem de padrão, né? Então ele tem 5 objetos e você tem um monte de cartas que vão mostrar imagens que você tem que tentar identificar qual objeto não está naquela carta ou qual objeto está naquela carta, né? Então e aí vira um party game frenético, né? E aí pra criançada também dá ali pra eles fazerem, olhando, e trabalha muitas das coisas ali que a gente começa a trabalhar nos pequenininhos. É um outro jogo bem bacana.
Esse jogo é legal porque ele tem, é um jogo de objeto, né? Então tem um fantasma, tem um sofá, tem o livro e sei lá, tinha mais alguma outra coisa, o rato, né?
O ratinho.
O rato.
Isso. E aí tem que...
Garrafa.
Ah, sim, a garrafa, é verdade. E aí você tem que justamente fazer essa exclusão, né? O que não está nessa carta, mas assim, não é que todos os objetos estejam lá. Não pode ter nem o objeto e nem a cor, né, daquele objeto.
Nem a cor.
Então assim, é um jogo que parece fácil, mas não é. Você fica ali meio trincado ali, caraca, peraí, o que é, o que é, o que é. Aí vai o teu filho e vai e bota a mão antes de você. E aí você fica, ô, caramba, hein, poxa vida.
Eu posso recomendar para criança pequena, tem um que a Conclave trouxe, a da Raba também. A Raba é clássica, a Raba tem um monte de jogo para criança pequena, né? O Animal Up on Animal.
Nossa, eu queria muito esse aí, tô muito atrás desse.
O Animal Up on Animal, ele é também um dos clássicos da Raba. Você tem um crocodilo, são vários animais, tem vários animais diferentes de madeira e um único crocodilo. O crocodilo é compridinho. E o que você quer fazer é equilibrar todos os teus animais em cima do crocodilo, né? Então, quando chega a sua vez, você rola um dado que vai dizer como é que você tem que equilibrar ele, se é você que escolhe o animal, ou se é o teu oponente que escolhe qual animal você vai colocar, ou se você vai passar o animal para alguém outro colocar, tal. O objetivo teu é você se livrar de todos os animais que você tem. Então, você tem que equilibrar eles em cima do crocodilo sem derrubar. E é divertidíssimo, divertidíssimo o jogo. Sem contar que as pecinhas de madeira da Raba, a Raba ela tem duas características, três, na verdade, características bem importantes, né? Ela faz jogos para crianças, ela faz caixas amarelas e todos os jogos dela têm componentes de madeira muito bonitos. Então é um negócio que prende a atenção da criançada, é bem, bem bacana. E um outro que eu vou recomendar é um que, inclusive, a Devira ela trouxe para o Brasil, mas eu acho que está esgotado. Eu acho que no Brasil chamava-se Cocoricó, ou alguma coisa assim. É Tsiketsake Hunakakela fora.
Exatamente. Aqui é Cocoricó mesmo.
Cocoricó, é. Que é um jogo que, é, inclusive, é, é um jogo da Tsor também. A Tsor também faz jogos para criança. Ele é um jogo que você tem... É um jogo de memória. Você tem um galinho e... O tabuleiro, vamos dizer assim, é, são ilustrações, são várias ilustrações que remetem ao tema das galinhas, né? Então você tem ovos, você tem galinho, você tem um ovo pochê, você tem um ovo cozido, você tem uma minhoquinha e por aí vai. E no centro do tabuleiro você tem pecinhas, que são esses desenhos, só que elas estão fechadas. E para você andar com o teu galinho, você tem que pegar e achar onde é que está, no centro do tabuleiro, entre as peças fechadas, a próxima, a peça que está na tua frente, na trilha do tabuleiro. Com que objetivo? Teu objetivo é pular por cima dos galos dos outros jogadores para roubar as penas do rabo deles.
Olha!
Primeiro que conseguir roubar a pena dos outros jogadores em jogo, ganha o jogo. É um jogo de memória interessantíssimo. Inclusive, é o tipo do jogo que ele é para criança. Dá para jogar criança com adulto e várias vezes a criança ganha. É, a partir de 3 anos dá para jogar. A partir dos 3 anos dá para jogar. E dá para jogar só com adulto e é hilário.
É como você comentou, Romir, tem a questão das peças, né? É um galinho e as penas são tipo palitinhos de madeira que entram assim no galinho. É muito bem feito. Esse eu acho que é uma das grandes diferenças que a gente tem desses jogos modernos com os brinquedos que normalmente essa molecada ganha assim, né? Geralmente eles são todos ali de madeira, tem uma peça, tem, sabe, um berço, tem todo um cuidado pro jogo justamente pra durar mais, né? Não é uma coisa descartável.
Mas ele tá...
São jogos que se você cuidar, não precisa nem cuidar muito, se você cuidar razoavelmente, vai pros teus netos.
Agora, esse jogo tá mesmo esgotado aí, ô Henrique?
Tá esgotado.
Aí não dá pra fazer, não dá.
Tá meio fora de catálogo, assim, porque assim, a gente, aqui no Brasil, a gente hoje, no nosso catálogo, a gente tem atual, assim, eu acho que quase já 50 jogos assertivos, e todo ano saem mais jogos, né, então, você voltar um jogo desse pro catálogo, é você deixar de imprimir um outro jogo novo que tá saindo.
Não, entendo.
Mas você sabe que eu vou te dizer, eu acho que esse jogo não está esgotado, inclusive, no Brasil. Eu acho que ele está esgotado no mundo. Eu não sei se se teve uma tiragem atual assim no último ano, vamos dizer assim, uma tiragem do Tsiketsaki no mundo.
Eu não sei.
Mas é um jogo. Se você for procurar,
ele ainda é do nosso catálogo, né? Mas ele está sem previsão de reimpressão. Mas é um jogo fantástico mesmo.
Mas se você procura para nem que você compre usado, vai na Ludopedia comprar usado. Se você tiver acesso a ele. É um jogo fenomenal para criança.
Ótima dica, essa eu não conhecia mesmo, não.
E o terceiro, foi, você já falou, né? Você me roubou as Escadas Assombradas. Que as Escadas Assombradas são impressionantes. É um jogo muito bom da Dry Magia, né? Um jogo original da Dry Magia. A Dry Magia é outra empresa que ela faz jogos para crianças e ela preza por uma coisa adicional. Todos os jogos dela têm alguma mecânica diferente. Por exemplo, esse jogo usa ímãs, né, no jogo. Mas cada jogo dela tem algumas mecânicas distintas. Por exemplo, tem um que é de um castelo, não estou me lembrando agora do nome.
É o Torre Encantada. Eu tenho.
Torre Encantada.
Ele é maravilhoso. Cara, é o que você falou, são jogos que você vê que a ilustração, eles se conversam, né? Parece que é tudo no mesmo universo e cada um tem um negocinho diferente ali. Eu acho muito sensacional. As crianças as crianças ficam muito impressionadas com o negócio do imã e tudo mais. Né? Tem sempre uma pegadinha ali.
Exatamente, tem sempre um twist, alguma coisa diferente no jogo.
É. Outros que eu tenho aqui para 4 anos, que as crianças gostam bastante, esse inclusive, eu recomendo muito para quem quer também apresentar esse universo para os seus filhos, é o Caça aos Monstros da Galápagos Jogos. Ele é o tipo de jogo que, assim, ele é um grande jogo que segue a mecânica de jogo da memória, né? Então, assim, você tem umas cartas grandes, umas ilustrações grandes, assim, lindas, de monstros, né? Mas são monstros. E é tipo, a pegada é aquele monstro que tá que a ideia é sempre assim, tem uma criança deitada e embaixo dela tem um monstro, né, que vai assustar você de noite. Então tem a temática que a criança já se identifica. E aí, cada carta de monstro embaixo, ela tem um item que é um item que, teoricamente, você afasta e assusta aquele monstro vai embora. Então pode ser uma meia suja, pode ser um patinho de borracha, de banho. Então são esses objetos que você pode usar para assustar o monstro. E aí o que acontece? Você tem várias dessas fichinhas que são esses objetos, né? E eles ficam dispostos na mesa, virados para baixo, então é um jogo da memória. Apareceu aquele monstro que precisa do pato, aí todo mundo vai, peraí, caramba, não, tá aqui, não tá aqui. Aí cada vez que você erra, você vira um contadorzinho, e aí se você completa o contador, entra um outro monstro, com outro objeto para você vencer. E aí você só não pode deixar ter quatro monstros na mesa. Mas o mais interessante é que esse é um daqueles jogos também que eu admiro muito, que o jogo ele funciona na caixa, né? Então a caixa dele, ele é um grande armário também. Então quando a criança acerta qualquer objeto para assustar o monstro, ela pega a carta do monstro e fala: sai daqui, seu monstro assustador, vai direto pro armário. E aí, tipo, tem uma portinha do armário, assim, dentro da caixa, que a criança levanta e joga a carta lá dentro, e aí a gente continua jogando. É um jogo que é tão simples e que é tão divertido que é o tipo de jogo que os meninos jogam sozinhos, já jogam entre si. E também é super legal, porque eles estão experimentando um momento deles ali, que eu não preciso estar intermediando também, né?
Da hora, esse eu não conhecia. Olha, um bom jogo para eu dar uma olhada.
Ele é muito legal, ele é muito legal. Ele é super bonito, super bem feito. Tem outro que também é da Galápagos, que eu acho que eles também entraram forte nessa questão de trazer jogo para criança pequena, e tem trazido muitos jogos da Blue Orange, que é uma empresa que faz jogos, eu não sei qual o nome que se dá para isso, né? Mas é uma empresa que faz jogos que são muito voltados para criança também, e que a maioria deles são cooperativos, né? E esse daqui é o Cadê o Lobo, que ele também tem uma ideia de jogo da memória. E ele é muito divertido porque, assim, você tem um mapinha que funciona também ali na caixa e o lobo ele tá chegando na fazenda. E aí você tem quatro casinhas que você tem que colocar a quantidade certa de animais dentro daquela casinha. Então, tipo, a casinha, você bota uma ficha em cima da casinha, aquela ficha diz que aquela casinha ela tem que ter uma galinha, uma ovelha e uma vaca. E aí a outra do lado tem que ter só duas vacas, e aí outra, e assim sucessivamente. Então a ideia é você conseguir salvar todos aqueles bichinhos dentro daquelas casinhas antes que o lobo chegue na fazenda. E as peças dos animais também estão viradas para baixo, né? Então você vai virando a ficha e vai tentando descobrir onde é que está. Se aparece o lobo anda uma casa, e aí vai. E o mais engraçado é que, bom, você tirou ali uma vaca, então tá, beleza, eu vou botar dentro dessa casinha aqui que pede a vaca. Só que, no determinado momento do jogo, você não lembra mais onde é que você já botou, qual casinha que você completou, onde é que você já botou a vaca, se não tem vaca. Então, tipo, no final do jogo, quando você termina tudo, se o lobo não entrou na fazenda, você ainda tem que ver se você acertou os animais ali dentro, senão você perdeu também.
Esse jogo, inclusive, ele ganhou o prêmio de o As d'Or, né, que é o jogo do ano da França. Em 2019, na categoria infantil.
Olha só, não sabia.
Uhum.
Tem todo um negócio de prêmio, né? Que eu nunca entendo também. Ah, ganhou uns prêmios, não sei o que lá. É tipo o Oscar dos jogos, né?
E hoje você vê categoria só para infantil, assim, né? O próprio Spidejars, que é o Oscar, né? O mais famoso,
isso,
né?
Isso aí.
Já tem uma categoria só para o infantil.
Exatamente.
Muito legal. Vamos passar para a próxima idade, então?
Opa!
Se bem que, peraí, tem um que Ô, Berto e Vitor, é que o pessoal da Devi mandou pra eles o 1, 2, 3.
Nossa, 1, 2, 3, mas eu acho que ele já é um pouquinho.
Só que é pra proximidade, Mas mandou aquele Brincar Mais Juntos, que é um jogo de carta que é super bonitinho também. Eu acho que é 4 anos,
esse
não é?
Esse aí
O Noah também.
A gente ficou brincando direto.
Isso é pra 4 anos, não é?
Acho que a partir de 3 ou 4.
Tá, então, conta aí como é que tá sendo, porque eu não lembro direito como é que joga esse aí.
Então, você tem que fazer as atividades das cartinhas, né?
Isso, é um jogo que joga, não tem muita regra, a questão é mais se divertir. Você tira uma cartinha, a cartinha tem uma atividade para fazer. Por exemplo, dançar que nem maluco. Aí a gente começa a dançar que nem maluco. Aí pega a cartinha, sei lá, tem que dar abraço. Uma coisa assim, não lembro agora exatamente. Mas enfim, cada cartinha
tem muitas. Cada coisinha.
E o bonitinho da cartinha é que todas as cartinhas têm um desenhozinho com os bonequinhos feitos de espuminha, de meio crochê, sei lá, que são as galinhas pintinho. São uma gracinha os bichinhos. Aí, é bonitinho demais. E, bom, pelo menos a Eva gosta muito de fazer essas coisas com o corpo. E ela adorou isso, a gente ficou brincando várias vezes.
Não, o Noah adorou também. A questão do Noah é que ele joga uma rodada, aí na segunda ele já quer fazer outra coisa. Entendeu? Ele joga, a gente joga, acabam as cartas, acabou as cartas, acabou o jogo, entendeu? Tem que fazer outro jogo.
É porque não tem as cartas que ele gostaria que tivesse, né? Que é a carta de tipo, ó, caga na mão e joga na cara do teu pai.
Invocar o Satanás. Nossa. Trazer o Sete Pele de volta.
Gente, ó, só avisando que esse jogo não tem esse tipo de coisa, tá bom? Para o pessoal ficar, porra, não vou comprar isso aqui, tá maluco? Não, calma, não é isso. São coisas fofinhas.
Eu vou criar umas cartas dessas, colocar assim: limpar o banheiro, lavar minha cueca.
É o tipo de jogo que permite versões, né?
Limpar a mesa suja de comida. Também,
né? Tem um brincar mais junto versão adulta.
Vou fazer. Falar, não, filho, o que aconteceu com as cartas que elas estão diferentes? Muda, de tempo em tempo muda.
Mas o bacana desse jogo é justamente isso, assim, ele não tem regra, né? Ele é mais uma atividade ali entre as pessoas, né? E vocês geralmente estão em círculos e tem. Mas é muito curioso, assim, como eles ficam contentes, de novo, né, deles verem, das crianças verem os pais ou os adultos fazerem algumas coisas. Então, por exemplo, tem que pular que nem um sapo. Eles querem ver você pulando que nem um sapo, né? A diversão virou essa, você pagar o mico aí pro seu filho.
É verdade.
É o jogo de pagar mico.
E é ótimo, adoramos. A família toda joga na hora. Que vai jogar, vai, todo mundo joga.
Um Caiava não... Não jogou, não aceitou muito bem, foi 1, 2, 3. Eu tentei jogar com ela umas 3 vezes, usando as regras, conforme as regras são ditas. Só que no final ela acabava brincando de fazendinha com os bichinhos.
Porque...
O Noah é a mesma coisa, o Noah ele tem um toque, né? O Noah gosta de organizar coisas por tamanho, coisas por cor e tal. Ah, maluco, você pega os bichos, joga, eles espalham de forma aleatória, ele não pode ser assim não. Tem que colocar os porcos
ali, né?
Os cavalinhos ali, o negócio aqui tem que ser assim. Porque se não for assim, desorganizado, eu não quero.
Não, é aí porque fora. Assim, esse 1, 2, 3, só pra explicar pro pessoal, é assim, da mesma forma que o Romir falou dos jogos da Raba, que tem pecinhas de madeira, esse é um desses jogos também que ele é bem legal, porque ele tem os animais da fazenda, né? Ele é a temática de fazenda, então tem o cavalinho, tem a vaquinha, tem o porquinho, mas tem um monte deles e é tudo de madeirinha, né? Cada um com a sua cor. E a ideia é você ter... É tipo um jogo da memória bem visual, espacial, assim, né? Porque na regra clássica, você tem que pegar um punhado de, sei lá, uns 10 ou 15 desses bichos, levanta a mão em cima da mesa, larga, pá. E aí a criança ou as pessoas que estão participando, elas têm que olhar para aquilo ali durante 10 segundos... Tentar memorizar o máximo possível dali. E aí a pessoa que jogou vai pegar uma carta de ação que vai ser basicamente trocar um bicho de lugar com outro ou colocar um bicho a mais ou tirar um bicho daquele negócio ali. E aí depois quando você faz essa mudança, isso é claro, quando você está fazendo isso as crianças estão de olho fechado. E aí quando você termina, você fala assim, pode olhar, agora me diz aí qual foi o animal que eu tirei daqui. E aí você pelo menos dá a dica. Não, você dá a dica da ação, você pelo menos diz para a criança saber. E isso tá na regra, isso eu não mudei não, hein? Eu gosto de mudar a regra, mas isso aí eu sei que tá na regra. Só que, porra, é difícil pra cacete, cara. Eu já joguei eu, o Gael, o Dante e a Anne numa dessas cochiladas da Maia. Meu irmão, assim, jogava e aí tava contando a Anne, esquece, já esqueci, não sei o que que é. Aí umas crianças jogavam lá e acertavam, e a Anne, tipo, sempre errava todas. Porque é um negócio que... Se você jogar ali na regra total, você precisa realmente de uma criança ali de 5 que já tenha contato com jogos, ou 6 mesmo. Agora, para crianças mais novas, foi o que eu falei lá da regra da casa, foi que eu tinha mandado um áudio lá para os meninos depois explicando para eles que você pode simplesmente reduzir a quantidade de animais que você vai botar na mesa, você pode fazer ações mais simplificadas, falar, você bota só um tipo de animal de cada, e você tira um e fala, qual foi o animal que saiu daqui? Então, dá para você começar apresentando essa dinâmica, porque se você botar um jogo jogando a regra total dela para uma criança menor, ela vai se frustrar, ela vai ficar cansada, vai achar um saco aquilo dali e nunca mais vai querer jogar aquilo. E essa não é a proposta, né?
Não, o jogo é fantástico, tá? A temática do jogo é fantástica, Mas ela é ligeiramente complicada para crianças muito pequenas.
Sim, se você jogar essa a regra total é.
Entendeu? Mas mesmo assim, dá para tentar.
Uhum.
Dá pra tentar.
E sempre vai ter aquilo, né? A gente costuma... Isso vale desde pros pequenos até a idade 99 lá que a gente coloca nas caixas. Tem uma frase que a gente usa muito no nosso editorial, né? É que todo mundo gosta de jogar, mas nem todo mundo gosta de jogar o mesmo jogo. Então, assim, você tem que encontrar o jogo certo. Às vezes vai ter um jogo ali pra idade deles que ele não se interessa e vai ter um outro jogo que ele vai achar incrível.
Uhum.
Né? Tem que achar o jogo certinho aí pra cada um.
Sim. E de fato, assim, esse é o tipo de jogo que eu percebi que quando as crianças deram uma crescidinha, elas começaram a curtir muito. E aí, jogando a regra total, assim, fica bem divertido. E eles se amarram demais também. De outros jogos aí, deixa eu dar mais uma dica aqui de jogo da próxima idade. Vou deixar o Labirinto Mágico pro Romir, senão ele vai ficar chateado comigo de novo. Então eu vou falar aqui do... Bom, quem foi é um desses que é de 6 anos, né? Que eu falei da Paper Games, que é o jogo do cocô. É uma ótima indicação. Se você quiser um jogo desses, ele é baratinho porque é só um jogo de cartas, então ele não vai ser tão caro se você tiver com o bolso apertado. Mas eu vou falar de um que é ele é da Calamity Games, não sei, que é o Capitão Silver. Que
Puxa,
jogo
que bem lembrado.
Maneiro, cara, que jogo maneiro. Ele é todo ambientado também nesse universo pirata, ele é para 6 anos, e eu não sei quantos seus filhos, mas os meus aqui, eles amam qualquer coisa de pirata. E cara, é um jogo muito incrível, porque é um jogo que ele é simultâneo, ele não tem rodadas, né? Então ele acontece ao mesmo tempo, tem um cara que normalmente sou eu, né? Que vai ser o cara que vai meio que ser o juiz ali, vai estar controlando. E aí a ideia é o quê? O jogo funciona em duas etapas. Primeiro, é uma etapa de você conseguir andar o mais rápido possível com a sua embarcação, e depois você vai andar de fato com a embarcação, recolhendo os tesouros e tudo mais. Então, nessa primeira etapa, tem um mapinha comprido, e esse mapa ele é determinado, são, sei lá, 5 caminhos que você pode seguir por esse mapa, e cada caminho desse tem uma sequência de objetos. Então tem, sei lá, um leme, tem uma espada, tem um canhão e coisas assim. Então você sempre tem que seguir essa sequência para encontrar esses objetos. E esses objetos, eles ficam dentro de um saco preto que cada jogador tem. Então o cara tá, né, seu filho tá ali com um saquinho preto, botando a mão lá dentro e tentando identificar no tato qual que é o objeto que ele tá precisando. Ah, tô olhando aqui, eu preciso de um canhão. Aí ele tá lá cutucando. Aí acha, tira o negócio, botou. Aí botou, então você já tem que achar o próximo. E você vai, as duas crianças ao mesmo tempo, ou quantas crianças estiverem jogando, né, ou adultos também, até você chegar ao final de um dos caminhos. E aí quando você chega no final desse caminho, parou o jogo, você contabiliza ali os pontos, o quanto que cada navio vai rodando, e você vai acumulando pontos, né? Tesouros ou moedas de ouro. E tem um negócio legal, porque se você pegar um objeto errado, né, no tato ali, você se enganou, puxou, tirou do saco o objeto errado, você tem que botar ele na ilha do... Ilha da Maldição, eu acho? Ilha do Vulcão?
Isso.
Né? E aí no final dessa rodada você vai pegar uma outra cartinha que vai... Uma pecinha que vai indicar quais que são os objetos amaldiçoados, que você vai perder uma moeda de ouro para cada objeto amaldiçoado que tá nessa Ilha do Vulcão. Então, assim, é um jogo que, explicando assim, em 2 minutos, parece muito complexo, mas ele não é. E cara, é tão divertido ver as crianças assim. Aí você, às vezes, vê o Gael ou o Dante tentando dar aquela espiadinha assim pra dentro do saco aqui, não sei o que. Eu falo, opa, olha aí, pessoal. Aí você olha aí, não tô olhando nada não. Aí tá lá, tal, aí tira. Cara, é um jogo muito, muito divertido. E é um dos jogos, inclusive, que eu só consegui entender a regra vendo o vídeo do Romir, porque é um puta de um calhamaço gigante ali que eu não tava conseguindo entender como é que era que funcionava o negócio.
Esse é um jogo realmente bem divertido. Você lembrou bem, eu não tinha lembrado dele.
Ele é ótimo mesmo.
É um jogo ótimo. Meus filhos, inclusive, esse é um jogo que meus filhos jogam sozinho. Eles gostam de jogar eles mesmos.
Olha só.
Sendo a minha filha e os dois gêmeos juntos, e eles jogam.
Pois é, e super rola mesmo, porque é isso. E eles querem, e termina o jogo e querem jogar outra partida. É o tipo de jogo que eles querem sempre jogar de novo depois.
É isso aí.
Agora eu vou deixar vocês aí indicarem os da próxima idade.
Henrique, manda você.
Vou mandar um aqui. Um que eu gosto bastante, comprei, não dava muito pro jogo. Também você falou da Blue Orange, é uma outra empresa que não tem um catálogo muito extenso de jogos, mas eles têm alguns jogos chaves muito bacanas. Saiu aqui no Brasil pela Galápagos também, chama Nhak, ou só Nhak, né? É tipo uma releitura do jogo da velha, né? Ele tem as peças e tem as pecinhas que funcionaria como o X ou a bolinha, né? E eles têm tamanhos diferentes. E a ideia é que você jogue um jogo da velha, só que as peças podem comer umas às outras, dependendo do tamanho delas. Então a maior come a média e a média come a menor. Então você acha que você fechou lá, vem uma peça maior e come, põe ela em cima, né? E é uma pecinha de madeira muito bonita, põe uma em cima da outra, né? Dá um twist no jogo, assim. E é fácil, né? Porque é um jogo da velha, a partir, sei lá, 5, 6 anos dá pra jogar tranquilamente, né? E como você falou, adulto também joga, né? Porque uhum. jogo da velha. É um jogo bem bacana também.
E eu adoro a premissa dele, quando eu comecei, eu fui ver esse jogo pela primeira vez, me falaram assim, olha, esse aqui é um jogo da velha que não dá velha. E é exatamente isso. Ele nunca dá velha. E é, cara, e é um jogo super divertido também, justamente porque são três, eu acho, né, tipos de tamanhos de bichinho que você bota ali, como isso, se fosse o X pequeno, ou o... E o grande, ele pode ficar em cima do médio, pode ficar em cima do pequeno, e o médio pode ficar em cima do pequeno. Então você pode ficar andando com os seus bichos, não só colocando, né? Mesmo que depois que você bota todos os bichos, você consegue ficar pulando um em cima do outro até você conseguir fechar uma linha. Então é um jogo que também que, se você não ficar esperto, você perde fácil pro seu filho.
E outro que eu não posso deixar de comentar, né? Você já falou aí, Thiago, que é incrível pra pôr um lecadinha, né? Eu acho que toda vez que a gente senta pra jogar tem que rolar uma partidinha, é o Catan Júnior.
Ah, sim.
É um Catan clássico, ele tem lá a mecânica, né, de construção, de as rotas de navio, né, as bases. Ele introduz um pouco a troca, né, você pode trocar com o tabuleiro, tem uma regra diferente ali onde você troca com o tabuleiro, não entre as pessoas para não rolar ali onde o jogo fica parado, né? Porque as crianças talvez não tenham essa noção ainda de troca, né? Mas é um dos jogos de tabuleiro que ganhou uma releitura infantil e não perdeu a sua essência, né? É um jogo incrível aí pra molecadinha.
Sim, é verdade. Tem um clássico aqui que o Romy chegou a mencionar no início do episódio, que é o Carcassonne. Esse é um jogo que, junto com o Catan, são dois clássicos, né, dos board games aí modernos. E essa era uma coisa que eu queria muito começar a jogar com os meninos, mas eu ainda achava que eles não estavam muito prontos, assim, há 1, 2 anos atrás. E foi aí que eu encontrei, isso aí também não tem no Brasil, não. Eu tive que trazer de fora, que é o meu primeiro Carcassonne, né? Então, my first Carcassonne.
É fabuloso, meu primeiro Carcassonne.
E é muito, muito incrível. Ele é um Carcassonne que você consegue jogar com uma criança de 4 anos, sabe? E, uhum. E cara, é muito, muito divertido. A gente jogava horas... Papo da Anne depois queria jogar só comigo ou meu primeiro Carcassonne, não queria jogar o outro não. Vamos jogar esse aqui que a nossa cabeça, a gente tá cansado aqui, não estamos dormindo bem, vamos jogar esse aqui mesmo que é mais divertido.
Tem essas releituras, né? Tem o Júnior, acho que, não sei se o primeiro também é uma outra versão. Eu sei que tem um Carcassonne Júnior que é pra criançada também, né? E esse vem pro Brasil.
Então deve ser esse My First Carcassonne mesmo, que é o... não tinha lançado ainda no Brasil, então talvez seja a mesma coisa. Tem uma ovelhinha na capa? Você sabe dizer?
Tem, a versão que eu conheço tem umas crianças e umas ovelhinhas.
Isso, é isso aí. Esse mesmo,
Carcassonne Júnior é o nome que ele tinha, dependendo do país, acho que países mais latinos ele tem Carcassonne Júnior.
Então foi isso.
Se vier pro Brasil esse, olha, vai fazer sucesso. Esse realmente é muito bom.
Pois é.
Muito bom. Esse, inclusive, é um jogo que as crianças aqui em casa viram e mexem e ganham da gente.
É outro tipo de jogo que dá pra você sacanear o amiguinho. E os dois ficam se juntando pra me sacanear também.
Sim. Sim, bem isso. Eles se juntam pra pegar e fazer estradas que fechem eles e que deixem a gente de fora.
Um outro que eu gosto bastante também nosso, é o Léo.
Do
jogo da memória, né? Eu gosto bastante desses jogos, mas eu sou muito ruim, confesso. Sou muito ruim nesses jogos. E o Léo tem uma mecânica bacana, assim. Ele é um jogo da memória com estratégia cooperativa.
Uhum.
É, você tem um caminho para você fazer, um caminho na floresta, onde você tem que levar o Léo até o barbeiro. Resolveu cortar o cabelo, né?
Tá com a juba muito grande.
E esse caminho tem uma numeração e umas cores. Então os jogadores têm uma série de cartas em suas mãos e eles têm que ir jogando na sua vez uma carta que conte as casas, né, e cai exatamente naquela cor. Então, sei lá, 4 amarelo. Ele tem que andar 4 casas e cair numa casa amarela. Se não cair numa casa amarela, ele perde um tempo ali, se perde na floresta, perde um tempo, o barbeiro fecha e ele começa a partida de novo, e aí ele tem que voltar por aquele caminho. Então, a ideia é você memorizar esse caminho e os jogadores se ajudando aí para jogar a carta certa, no momento certo, da cor, para poder chegar até o final. Então, mistura isso, né? um cooperativo com um jogo da memória, com essa estratégia de jogar as cartas da mão, é bem bacana.
Esse... A historinha do jogo é muito boa também, né? Porque o Léo, ele quer cortar o cabelo, só que ele tem que chegar lá até o barbeiro, antes do barbeiro fechar. Só que cada animal que ele encontra na floresta passa um determinado tempo. E o tempo que passa depende do animal. Por exemplo, a zebra, quando ele abre uma zebra, a zebra está com medo. É o animal que menos tempo passa, porque a zebra quer fugir dele porque acha que vai ser comido. Em compensação, quando ele acha a leoa, ele fica 5 horas conversando com a leoa.
É muito bom, cara. E tem um contador de relógio mesmo, né? E quando fica de noite, obviamente ele tem que voltar para a cama dele para dormir. E aí quando ele dorme e acorda no dia seguinte, a juba dele cresceu mais um pouco, né? Então é tipo um quebra-cabeçazinho no leão, que você vai colocando mais jubas até completar a juba inteira e aí você perde o jogo, né? Porque ele não conseguiu cortar a tempo. Esse é um jogo que eu tinha esquecido, mas quando a gente, né, eu falei lá que o pessoal tem pacto com o demônio que trabalha em stand de editora. Tá vendo? Esse daí foi um dos 3 jogos que eu comprei lá da primeira vez, no stand da Devir, porque a gente chegou lá, aí já apresentaram o Léo, apresentaram as Escadas Assombradas, apresentaram o Andor, eu falei, meu Deus do céu, eu vou deixar meu salário aqui. E... Mas ele é um jogo para 6 anos, então eles tiveram um pouco de dificuldade para jogar na regra total, porque é difícil você memorizar todos os lugares e você volta, aí, sabe? Então começou a ficar muito frustrante, então eu tirei uma cor, eu tirava a roxa, e quando você... E também tinha outra coisa que eu fazia, porque pô, o Gael tinha, sei lá, 3 anos naquela época, então eu não deixava o fator desvirar, então tipo, se... A gente não conseguisse chegar até o final, ele tivesse que voltar pro início do caminho, eu não desvirava as cartinhas, né, os caminhozinhos. Então eles meio que, pelo menos ali, onde eles já passaram, já ficava virado, e eles só tinham que se planejar e programar ali, não, peraí, eu não posso jogar essa carta aqui, que se essa carta cair aqui, eu vou cair aqui e eu vou perder ponto. Quer dizer, vou perder hora de jogo, né? Então é um que eu tinha feito adaptação, mas ultimamente eu tenho jogado eles também com a regra completa tranquilamente.
Eu lembro de ter comprado ele, não só porque ele é bacana e tudo mais, mas é porque ele é do Covolini, né? Do Léo Covolini.
Uhum.
Colovini, né? Eu falei errado até o nome do cara. Léo Colovini, que é o mesmo autor do Cartagena, que é um outro jogo que eu adoro. E aí, geralmente, tem isso nos jogos de tabuleiro, né? A gente fala que eles são mais parecidos com o mercado editorial. Então, às vezes, o jogo tem um autor, né? E aí você gosta do autor, e o autor tem uma série de jogos que você vai colecionando, né? Você vai comprando aquele jogo que você sabe que o autor é bom e os jogos dele são bons também.
Boa, é verdade.
Essa é a diferença. Vocês sabem, por exemplo, quem que é o autor do Banco Imobiliário?
Não faço a menor ideia.
Nem ideia.
Então, a maioria das pessoas não faz a maior ideia, né? Mas geralmente esses jogos de tabuleiro moderno sempre tem o nome do autor bem na capa, né?
Sim.
Já pra mostrar, pra dar autoria aí na propriedade, né?
Isso é um negócio legal mesmo. Tentando andar um pouco mais pra frente, porque a gente daqui a pouco está chegando a 2 horas de programa, olha isso. Eu queria só fazer uma menção honrosa aqui, é um jogo que os meninos adoram também, que é de uma outra editora, que é a... Caramba, esqueci. Da Redbox, que é o Frog Riders. E é um jogo, cara, é um jogo muito legal. Ele tem uma mecânica meio de Resta 1, sabe? Você tem que pular, é um daqueles jogos também que a história é muito divertida, né? Como o Rony falou do Léo, esse Frog Riders, a história dele é a seguinte: você vive numa ilha de elfos, que eram elfos guerreiros, que eles eram conhecidos por lutar muito, né, bravamente, montando nos seus sapos de guerra. Só que eles, há muito tempo atrás, eles conseguiram expulsar os trolls da floresta, então eles vivem em paz há muito tempo, mas uma vez por ano eles fazem um grande festival e fazem uma competição de sapos para saber quem que é o guerreiro que consegue pilotar melhor os seus sapos e ganhar mais pontos e tudo mais. Então, tipo, tem toda uma história que as crianças adoram ouvir. E o próprio encarte das regras, ele tem uma parte que é meio que uma história em quadrinhos mesmo, então as crianças adoram esse negócio. E aí,
o tabuleiro é bem bonito, né?
Pô, cara, é muito bonito. O tabuleiro, ele é impresso com desenhos de folhas, né? Pra cada sapinho, e os sapinhos são de plástico, são super bem feitos também, cada um tem uma cor. E aí tem uma dinâmica de qual cor que você pode fazer, que você pode devolver o sapo pra vila e fazer uma ação especial. E é o tipo de jogo também que é muito difícil ganhar dos meus filhos. Eu não consigo. E não sei porquê, mas assim, é o tipo de... Esse é um jogo traiçoeiro, pra falar a verdade, porque você tem os seus objetivos, né? O que vai te dar ponto. Cada um tem os seus objetivos, tem os objetivos da mesa, e tem as ações que você pode fazer jogando o sapo de volta pra vila, enfim. Tem uma mecânica aí bacana. Mas todas as vezes que eu jogo, eu falo assim, não, eu vou fazer desse jeito, eu vou pegar esses sapos aqui, porque eu sei que isso vai dar mais ponto, não vou pegar aquelas cartas ali, porque não vai dar ponto. Então, tipo, eu tenho toda uma estratégia, jogando pra valer, eu falo assim, não, eu vou ganhar, porque tá fácil. E aí vai o Dante e ganha o jogo, sabe, tipo, jogando do jeito dele. E eu falo, porra, meu irmão, não é possível. Não é possível, eu tô aqui com toda a minha estratégia aqui, minha estratégia, e não consegui, sabe. Mas é o tipo de jogo que é ótimo pra você jogar com seus filhos também.
É a beleza do jogo de tabuleiro moderno.
É, né?
Deixa eu dar umas rapidinhas aqui, umas dicas rapidinhas. A primeira você já falou, né? Labirinto Mágico. O Labirinto Mágico é um jogo da Devir, também a Devir que traz, é da Dry Magia, e ele é excepcional e é outro jogo que cai na categoria adultos jogando, jogam também e se divertem sozinhos. Você é um mago e você tem que coletar itens mágicos que estão no labirinto. Só que, como o nome já diz, o labirinto é mágico, as paredes dele são invisíveis. E você tem que pegar e decorar onde é que estão as paredes para poder andar no labirinto. E como é que isso funciona? Esse é um jogo que a caixa faz parte do jogo, né?
Isso.
Você monta as paredes do labirinto numa armação que fica embaixo do tabuleiro. E aí você mexe um bonequinho em cima do tabuleiro, onde não tem nenhuma parede, é só um tabuleiro simples, você não vê as paredes embaixo. E esse bonequinho tem um imã, e ele vai puxando uma bolinha de aço embaixo, vai puxando junto com ele uma bolinha de aço. Se ele encontra uma parede, a bolinha de aço cai. E aí você tem que voltar lá no início do tabuleiro. Então é um jogo de memória divertidíssimo com criança. A criançada gosta muito, os desenhos são muito bacanas, a historinha é bacana. E esse aqui eu jogo com os meus filhos também, acho que é 4 anos ou mais... A caixa fala 6 anos ou mais, mas eu já jogava com os meus piá com 5, certeza que eu jogava.
Sim, dá pra jogar fácil.
É muito bom mesmo, divertidíssimo de jogar. E como eu falei, esse é um jogo que ele vai ficando mais... Você pode deixar ele mais difícil, colocando mais paredes no tabuleiro. E você pode deixar ele mais difícil ainda, virando o tabuleiro a cada vez que alguém pega alguma coisa.
Nossa senhora, e não dá pra jogar não? Para com isso. Pô, aí é hardcore, cara, que isso?
Aí você começa a jogar com adulto só, daí. Então é um jogo que você vai adaptando ele pra poder torná-lo mais complexo.
Querido, eu levei anos pra decorar meu CPF, tu quer que eu jogue isso?
E como o Romer falou, né, a Dry Magia sempre tem uma mecânica ali que surpreende, né? Quando você mostra pra criança, né, como funciona o labirinto, né, você levanta a bolinha e mostra embaixo, parece que a cabeça explode, assim.
Isso, fala, isso.
É muito louco, é muito louco.
Esse jogo eu conheci na última Bienal que a gente foi, que teve aqui no Rio, também no estande da Devir, e eu vi os meus filhos tendo a cabeça deles explodidas quando o cara, ela tava apresentando o jogo, e aí, não, porque olha só, tá vendo aqui, é um labirinto mágico, tem as paredes, aí quando ele andava e o negócio soltava, aí eles ficavam assim, como assim, mas como é possível, não pode, não tem uma parede aqui, eles ficavam muito assim, preocupados. Aí depois, quando terminou a primeira rodada, aí ele levantou e mostrou. Aí as crianças ficaram assim, sabe? Tipo, o Dante ficou com a cabeça no chão, assim, explodida. E assim, é um jogo que é engraçado também, porque você dá muita risada, inclusive jogando com adultos e as crianças juntos. Porque aqui não é raro que a Anne, que ela realmente ela tem uma memória pior que todo mundo aqui, talvez por tanto amamentar essas crianças, e... Tinha horas que ela simplesmente ficava parada, ela não conseguia sair do lugar, do ponto de saída dela, porque ela esquecia qual que era o primeiro movimento, sabe? Tipo, tem alguns lugares que você só consegue sair andando por um lado. Ela ficava esquecendo, ah, meu Deus, eu caí de novo. Não, não era aqui. Ah, meu Deus. E todo mundo ficava dando risada da mãe. É o único momento que se é permitido rir da cara da mãe, né? Depois disso, a gente não pode mais rir.
É, talvez o tabuleiro pode, né? Aproveito para dar aquela zoada.
Aí, deixa eu ver, ó, o segundo é um jogo que eu gosto muito, que na verdade até foi curioso, quem me apresentou o jogo foi a minha filha.
Olha só.
Minha filha jogou ele na casa de uma amiga, e aí ela, ah, putz, eu queria esse, deu, opa, sem dúvida, fui lá comprar, que é o Sushi Go.
Nossa, eles adoram esse negócio.
Sushi Go é o Seven Wonders para crianças. Cara, é fabuloso, porque é um jogo pra criança que ensina eles como é que funciona o drafting. Drafting, pra quem não conhece o termo, é assim: você vai receber uma série de cartas na mão, você tem que escolher uma que você vai ficar, que você vai usar, e todas as que você não escolheu, você passa pro próximo jogador. Então você tem que pensar não apenas no que é bom pra você, mas você tem que pensar no que você está deixando para o outro jogador, né? E no Sushi Go é justamente, você está num restaurante e você quer juntar as comidas japonesas. Então, cada tipo de comida japonesa pontua de uma forma diferente. O tempurá, por exemplo, se bem me lembro, você tem que juntar 3 iguais para fazer ponto.
Uhum.
Aí, o sushi, quanto mais você tiver, mais ponto você faz. Então, alguns pontuam por quantidade, outros pontuam a cada 3, outros pontuam a cada 2, outros só pontuam no final do jogo. Então, aí você tem que pesar o que vale a pena para você contra o que você está deixando para o outro jogador, que é o mecanismo do Seven Wonders, que é um jogo para 12 anos ou mais.
Que é um jogo super complexo, Seven Wonders, inclusive, né?
É, exatamente. Então, é um jogo que, queira ou não queira, você introduz um mecanismo muito legal, que é um mecanismo que não é simples de ser introduzido, né? E para criança, a partir de 6 anos, eu acho.
Sim, ele é um jogo fabuloso, cara. As crianças adoram. E a gente aqui só acha que tem um defeito nele, que ele sempre dá vontade de comer sushi depois. Porque você fica montando aquele negócio, e você fica, pô, cara, agora eu queria... É isso, né? Ele é muito legal. E tem outro...
É um daqueles jogos rapidinho, né? Você Sim. joga várias vezes.
É muito rapidinho. Tem um outro jogo que, na verdade, eu acho que ele é classificado... Aquele problema da classificação que a gente falou, né? Se eu não me engano, ele tá como 14 anos, mas dá pra jogar muito antes. Que a Funbox trouxe de volta pro Brasil um jogo clássico pra caramba, que é o Maré Alta. Né? É um jogo que você também vai passando as suas mãos, né, de jogos e você tem que ficar descartando as cartas e conseguindo salvar e enfim, tem cartas de pontuação de maré e aí você vai perdendo as suas ovelhas e tudo mais. Então, assim, é um negócio muito divertido que as crianças adoram jogar, principalmente porque tem essa temática aí da maré subindo e das ovelhas e cada carta tem uma ilustração diferente. Mas eu acho que o mais legal é isso aí também, que você, quando você termina a primeira rodada, você pega tudo aquele seu bolinho ali que você montou com tanto carinho e tanto apreço e você passa pro lado e você recebe aquilo do seu amigo. Esse tipo de jogo é bem legal mesmo.
E aí você tem que jogar, na verdade, Maré Alto você joga várias vezes, tem que jogar várias partidas. Tanto
Isso.
as partidas quanto jogadores.
Isso.
E ganha quem fizer o melhor uso das cartas que os outros jogadores também fizeram.
Uhum. Então não tem muito essa de tirei uma carta boa, ah, que bom. Não, porque você vai jogar com todas as cartas.
Exatamente. Exatamente, bem bacana, realmente bem lembrado também.
E mais um aqui só que eu queria lembrar, que eu acabei de olhar pra ele aqui, que eu acho que ele é da Paper Games também, que é um jogo que as crianças gostaram muito, que é um jogo que tem uma mecânica diferente, que é o King Domino, que ele é uma pegada de dominó, mas numa parada meio medieval, que você é um rei e você tem que construir os seus terrenos, né? Então, tipo, tem... São peças de dominó mesmo, que você vai montando ao redor do seu castelo de rei, e você tem que conectar os tipos de terrenos iguais, né? Então tem o mar, tem a floresta, tem a caverna, e aí você consegue fazer pontos e tem multiplicadores de pontos pelas estrelinhas, eu acho, se não me engano, que tem em cada terreno, e depois no final das contas você faz esse somatório e quem fez mais pontos ganha. E é um jogo que as crianças também adoram fazer, porque tem muito essa dinâmica do dominó.
É, não, Catan, é King Domino é King Domino é supimpa. É o jogo do Catala, né? Também ganhou vários prêmios. E, inclusive, tem uma Paper Games disponibilizou uma expansão print and play gratuita agora,
isso,
na época do Covid.
Isso, para dois jogadores, não foi? Acho, um demo deles, né?
É, tem o demo, sim, mas tem uma expansão pro jogo, uma expansão.
Olha só.
Completamente gratuita, vai lá no site da Paper Games, tem uma expansão gratuita pro chama-se A Corte. Bem bacana, dá um twist a mais pro jogo.
Bem bacana, cara.
E eu tenho mais dois aqui que eu gosto bastante. Um deles da Galápagos, que tem gente que vai dizer que isso não é jogo, que é o Story Cubes. Já jogou?
Ah, sim, sim. Você vai entrar nessa discussão filosófica. Não, isso aqui não é um jogo, são só dados.
Isso é uma forma de entretenimento coletivo. Não, mas é divertidíssimo. A gente pega, joga, assim, de forma bem despretensiosa mesmo, só para inventar histórias, contar histórias, se divertir. Então a gente fica às vezes 20 minutos, meia hora só inventando história com os Story Cubes, que são, eles são dados, né? Só que em vez de número, cada dado tem 6 imagens diferentes. E o teu objetivo principal é jogar os dados e contar uma historinha com tudo que saiu ali.
É muito divertido, porque dá cada história sem pé nem cabeça também, e eles têm vários tipos de, né, de temáticas de dados de tema, também, né?
Base, depois tem fantasia, depois...
Uhum. Então eu acho
mais divertido. Igual tem aqueles Black Stories, aí tem White Stories, Green Stories, tem desses stories que são como se fossem charadas, assim, né? Você tem que tentar adivinhar o que aconteceu naquela história, assim. Tem pra criançada também, tem um que eu acho que é bem pra novinho.
Tem, acho que é o Orange, não é? Orange Stories, que é o... que são, tipo, charadas de férias, alguma coisa assim. Eu tentei jogar com eles, mas eles não curtiram muito essa coisa de ouvir uma história inteira e tentar adivinhar o que que é. Mas a proposta é muito boa.
É, esse eu tentei jogar também com os meus, eles ainda não estão na fase de fazer pergunta, sabe? De, de querer fazer pergunta para tentar descobrir o fim.
É bem isso aí mesmo que tá rolando.
É, comigo não rolou ainda. E o último que eu ia recomendar é um que saiu agora pela Mandala, que é o tal do Koala. Já ouviu falar?
Não, isso aí não.
Cara, Koala é um jogo... Não é Koala, é Koala. K-U-A-L-A. É um jogo fantástico. Você lembra daqueles livros-jogo que tinha antigamente?
Como, sim?
Livro-jogo, cara, de RPG. Vai, você vai lá na página e te manda pra página, sei lá, vai pra página não sei o que, se você quiser fazer isso.
Isso mesmo. Antigamente... É que a gente tinha aqueles livros do Steve Jackson antigamente, As Aventuras Fantásticas.
Sim, tá, sim, lembro.
Então, esse é uma espécie de um livro-jogo, só que ele é em quadrinho. Tá? Então é para a fase de... Assim, a criança já tem que estar alfabetizada, tá? Ou ela tem que ter um adulto que leia para ela. Ela precisa saber os números. Ela tem que reconhecer os números para poder jogar. E é um quadrinho. Só que o lance desse jogo é que é o seguinte... Ele é um quadrinho cooperativo para até 4 jogadores. Cada jogador tem o seu próprio quadrinho e ele vê as situações da perspectiva dele. Então, os quadrinhos não são os 4 quadrinhos. O jogo vem com 4 livrinhos, 4 gibis, vamos dizer assim. Cada gibi é um dos personagens que participa da aventura. E você não pode mostrar o teu livrinho para o amiguinho, tá? Você joga e você descreve para o amiguinho o que você está vendo. Então você joga cooperativamente, você é um piratinha também, você é um piratinha atrás de tesouros, né? E aí você vai no quadrinho achando os números para ir para os próximos quadrinhos, ele vai te direcionando para onde que você vai. Só que você joga cooperativamente com os amigos. E é muito interessante o jeito que eles fizeram isso para que você tenha, gente, 4 personagens bem distintos jogando juntos num quadrinho jogo. É fabuloso. Minha filha adorou, ela pirou nesse jogo, jogou horas comigo, eu, ela e a minha esposa. Tanto é que eu estou recomendando, inclusive, para o pessoal da escola dela, porque eles estão na fase de que eles têm que ler, né? Então é um jogo muito bacana nessa fase de que a criança tem que tá treinando a leitura.
Pô, que legal, cara. Esse eu não conhecia, não.
É lançado, realmente, lançado faz, sei lá, um mês e meio, dois pela Mandala.
Pô, bom saber. Vou dar uma olhada nesse aí também.
Esse, realmente, só que como eu falei, né, a criança tem que, pra ela poder jogar sozinha, ela tem que saber ler. Senão, ela vai realmente precisar da ajuda, e daí, assim, se ela precisar da ajuda dos pais, até rola jogar, mas a gente tentou jogar com um dos gêmeos, e os números eles já reconhecem bem, mas perde-se muito, porque o legal justamente é a interação deles terem que pegar e explicar o que eles estão vendo, discutir o que vão fazer e tudo mais.
Entendi. É uma ótima mesmo, cara. Porque esse negócio de ser um quadrinho cooperativo, acho que tem uma dinâmica aí diferente que eu também nunca vi. E acho que deve ser muito legal mesmo.
É, inclusive uma das coisas que eu até tinha discutido com a minha filha, que assim, esse jogo, se ela quiser, ela pode jogar via videoconferência. Nessas épocas de pandemia, de ficar isolada, longe dos amiguinhos.
Sim.
Como cada um tem o seu livrinho, né, desde que cada jogador tem o seu quadrinho, você pode jogar via fone conferência, via videoconferência, via telefone. Nem precisa ser videoconferência, via telefone.
Verdade. Eu queria falar também esse daí já está classificado como 14+, mas de novo, também consigo jogar tranquilamente, não as versões de expansão, mas a versão básica eu consigo jogar com os meninos, que é inclusive um jogo nacional, né, um jogo brasileiro, que teve uma história muito bacana de ter sido feito através de financiamento coletivo, né, que é o Dai Dai Dai, e é o jogo do, um dos autores é o Carlos, né, que é do @ e aí tem jogo, né, e ele tem uma dinâmica, é um jogo de peteleco. Então, eu nunca tinha jogado jogo de peteleco, eu sei que tem o Ice Cool, que é de uns pinguins que fogem da sala de aula e tal, mas eu nunca joguei, mas eu sei que é de peteleco e eu sei que é legal. Mas eu nunca tinha jogado nenhum de peteleco. E esse do Dai 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 é muito, cara, é muito maneiro você jogar jogo de peteleco com seus filhos. Você, é outro jogo que também, que a arena do jogo é a própria caixa, e você tem o seu exército de dados, né? Então tem tudo trocadilho de dai com dados. Então você pode ser o samurai de dados, você pode ser o centurião, e tem sempre um trocadilho no nome do seu exército de 5 dados. Cada um tem sua temática, tem a sua cor própria, e aí cada dadinho, o indicador do número, né, então tipo 1, o 2, o 3, são dados de 6 lados, eles também são estilizados, né? Então tipo, por exemplo, tem o dado, o samurai, por exemplo, os números são estrelinhas ninja, né, que eu sei lá qual é o nome, shinjitsu, ninjitsu, whatever também. Mas cada um tem tipo Napoleão, aí tem são os chapeuzinhos de Napoleão. Então você bota ali os seus dados em cima na berola ali da arena e fica dando peteleco para conseguir acertar as áreas do mapa ali, né? Pelo menos o mapa básico, que cada área mais central vale mais ponto, e depois você vai tentando dar peteleco para expulsar os dados dos seus inimigos da área que você quer ocupar. Então é um jogo muito divertido, muito rápido. As crianças, é outro jogo também que as crianças querem toda hora repetir a jogatina, e tipo, é muito divertido. E é divertido porque às vezes você tá ali, pô, bonitinho, fazendo a sua estratégia. Não, montei uma torre aqui, pá, nossa. Vem lá, botei aqui no meio. Aí vem um Gael que dá-lhe um porradão, o dado kick em tudo que é lado no negócio, tá, espalha o jogo inteiro. É tipo o refresh no jogo. Acabou, o jogo não tem mais nada. E aí você tem que voltar a fazer tudo de novo, sabe? É um jogo muito, muito divertido mesmo. E é legal, porque, como a gente falou durante o programa, né? Ele é um jogo que é brasileiro. E tipo, ele é muito, mas muito bem feito. Ele não deixa nada a dever para esses jogos clássicos, né, gringos aí.
Não, mas a gente tem muito jogo por design brasileiro, né, jogos nacionais, assim, que mandam muito bem.
Inclusive, assim, só para citar, né, só o design ser brasileiro não quer dizer nada, né? O jogo do Jordi Adamo, Cartógrafos, tá indicado para o Spiel des Jahres, que é o Oscar dos jogos tabuleiro lá na Alemanha.
Olha só.
É um dos três que tá indicado. De um design brasileiro, do meu amigo Jordi Adama, ele mora aí em São Paulo, trabalha na Camon, na Cool Mini or Not.
Pois é, tem muita gente aqui que manja muito, muito desses negócios, cara. E vale muito a pena também dar uma valorizada também no mercado nacional, né?
Sem dúvida.
Agora, vamos tentar fazer um fechamento aqui. A gente falou um monte de jogo, porque assim, na verdade, a maioria desses jogos que a gente tá falando aqui, eles também funcionam e são divertidos para você jogar, por exemplo, quando seus filhos dormem com a sua parceira, com seu parceiro. Vamos tentar falar alguns desses jogos que são mais interessantes, que tem uma pegada diferente para o adulto. E eu acho que assim, todos esses clássicos eles são muito legais de se jogar entre adultos, né? O próprio Ticket to Ride, o Carcassonne, o próprio Catan também, mas o Catan, se não me engano, ele é a partir de 3, apesar que a Devir já soltou um anexo aí explicando como é que se joga a partir de 2 e solo também, né? Isso. Mas são jogos que assim, eles são 8 mais na maioria das vezes, e são jogos que são muito, mas muito legais para se jogar entre adultos, né? Eles ganham uma nova vida. Então, por exemplo, tem um outro que eu gosto muito, que é o Metro, ou Metro, não sei como é que se pronuncia, que é da Calamity Games, que é tipo, ele parece um pouco a dinâmica de Ticket to Ride, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que montar estações de metrô e você vai ganhando pontos. Então, é uma mecânica bem legal também. Tem o próprio Paris da Devir, que esse sim é um jogo que é só para 2 jogadores, não é 2x4, 2x5, é um jogo para 2 jogadores só. E ele cara, é um jogo lindo. Lindo, que você joga ali, ele joga dentro da caixa também, e você tem que colocar seus prédios e iluminar, criar sistemas de iluminação na Paris antiga, e você vai ganhando pontos, e tem um elemento meio Tetris ali de prédios, né, que tem um formato ali às vezes meio de Tetris, você tem que encaixar bonitinho e tal. Então, são jogos que eu acho que funcionam super bem, se você quiser jogar fazer uma jogatina só de adulto, né.
Tem um que eu pra recomendar um pra também a gente não fazer 3 horas de podcast, né? Mas tem um que é bem, assim, eu gosto desses jogos que tem uma mecânica muito diferenciada, né? E aí um que pra adulto, dá pra jogar mais novo, mas pra adulto tem uma dinâmica diferente, e inclusive pra casal, né? Que é o Código Secreto, né? O Codenames. E aí a gente tem variações do Codenames, né? Tem imagens, tem os temáticos, mas é um jogo que você tem que formar uma dupla, e você, um membro da dupla sabe uma matriz onde estão espalhados os espiões da sua cor, né? Então são dupla contra dupla. Então um membro da dupla sabe onde que é a matriz onde estão os espiões, e o outro membro da dupla vai tentar adivinhar baseado numa dica que você vai dar. Então você tem que dizer fazer uma correlação com palavras e o número. Então, por exemplo, sei lá, pássaro 2. Então o meu parceiro tem que tentar nessa matriz fazer uma associação que tenha a ver com pássaros e saber que tem duas associações dentro dessa matriz, né? Então é um jogo de conhecimento assim, um do outro, da forma que o outro pensa, e sai situações divertidas. E às vezes você encontra parceiros que pensam mais o seu estilo do que o seu próprio parceiro, né? E esse é um bacana mesmo pra uma jogatina de adultos aí.
Ah, eu lembrei um também muito legal, que eu gosto de jogar com a Anne. Ele é o Santorini, que é da Galápagos Jogos.
Ele é bonito demais.
É um
jogo pra 2.
Isso, é um jogo pra 2, né, que eu não sei como é que eu vou explicar esse jogo. Ele é meio que um xadrez 3D, ele é todo ambientado na mitologia grega, né, então você tem que montar monumentos, né, então eles chegam a ter 4 andares, né? Tem a base, não, acho que 3, né? Tem a base, tem a pecinha do prédiozinho intermediário, você tem o domozinho, acho que são 4, né? Porque são 3 andares e o domozinho, o tipo telhadinho azul. E aí a ideia é você conseguir construir esse telhado, esse prédio inteiro completo primeiro, e quem fizer isso ganha o jogo. Só que é o tipo de jogo que também você pode andar com seus peões e sacanear o amiguinho, e você pode bloquear o amiguinho também de fazer essa construção. Então é meio que um jogo de caça e rato, de gato e rato ali, que você vai tentando montar, o outro vai, e pô, ele funciona super bem. E eu acho que eu não tenho, mas eu sei que tem o Torres, que ele é também, ele é a mesma mecânica também, né? Só que ele, enfim, tem muita gente que fala assim, não, mas o Torres não é igual ao Santorini, tipo, na verdade é o contrário, porque o Torres é muito mais antigo, né? Ele tem essa mecânica parecida, mas o Torres é muito mais antigo, que é da Devir, né?
O Torres ele tem as cartas de ação, né? Ele tem alguns componentes a mais, né?
Ah, tá.
E ele é para mais jogadores, né?
Ah, tá, entendi.
Mas o Torres é uma boa lembrança. Eu olha, recomendar, assim, se você está começando no jogo, nos jogos, a minha recomendação são os clássicos. Catan e Carcassonne. Com esses dois, você não tem como errar. Esses dois jogos, assim, para quem está começando, são dois jogos muito bons. Ambos são o que a gente chama de gateway, né? Para quem tá, não são tão complexos assim, para quem está começando. São jogos que é tiro certo. Jogo ótimo para quem nunca jogou jogos de tabuleiro modernos, né? Mas se você já jogou...
E mostra bem, né, o que são os jogos de tabuleiro modernos. São bons exemplos desse novo estilo de jogos.
Exato. E aí, poxa, mas eu quero alguma coisa diferente. Já falamos, por exemplo, do Ticket to Ride, que é um jogaço também.
Uhum.
Um outro que é muito legal, que seria, vamos dizer assim, um passo a mais, o Seven Wonders.
Esse aí, Wonders, pra mim, é fritação de cérebro legal, cara.
Seven Wonders, ele é um jogo genial. Tanto é que no ano que ele foi lançado, ele ganhou todos os prêmios no mundo inteiro. Tem uma versão dele que saiu, acho que a terceira edição dele, ou a quarta edição dele lá fora. Ele tinha toda a borda da caixa só com os símbolos dos prêmios que ele ganhou o mundo afora.
Caraca!
Ele é um jogo... Ele é um jogo excepcional, um jogo, como eu falei, ele pega o mecanismo que você pode ensinar as crianças no Sushi Go e eleva a décima potência.
Cara, muito assim, bom, muito bom. O que eu acho mais incrível do Seven Wonders é que ele me transmite a sensação, eu nunca joguei o Seven Wonders, o normal, porque ele, se eu não me engano, ele é a partir de 3 pessoas, né? E eu não tenho esse jogo também. Mas o que eu mais gosto dos gameplays que eu já vi e tudo mais é que ele me transporta, ele me dá aquela sensação de voltar a jogar Civilization no computador, que eu jogava e amava esse jogo. E aqui você também tem, porque você tem que investir em... Você vai ter que decidir se você vai investir no seu exército, se você vai investir em pesquisa, ou se você vai construir as grandes maravilhas, e você pode ganhar o jogo de várias formas diferentes, né, cara? E é um jogo sensacional. Eu tenho, o que eu tenho aqui é o Seven Wonders Duel, que é a versão que eles fizeram, a versão para jogar com duas pessoas, né? E cara, é muito incrível, mas é fritação legal, assim, tu sentar, é o tipo de jogo que é mais hardcore mesmo, você vai sentar, vai ficar, sei lá, uma hora jogando aquele jogo, mas é um jogo que é fabuloso.
É fabuloso, são 3 exemplos, assim, muito bons de jogos de tabuleiro que tem no Brasil, e que são exemplos do que é o jogo de tabuleiro moderno. 2 de entrada e 1 um pouco mais complexo, que são excepcionais. E, como eu falei, daí o Ticket to Ride. O Ticket to Ride também é um outro jogo muito bacana que a gente já falou aí ao longo da gravação, né?
Pois é, cabe até lembrar que o Ticket to Ride, ele tem a versão brasileira Primeira Viagem, que você pode jogar com crianças pequenininhas, que as crianças adoram. Os meninos aqui adoram, a gente tem. Tem a versão clássica, né? Então, na verdade, tem vários, né? Tem um clássico, tem um Países Nórdicos,
Europa,
sei lá. Mas eles têm dois jogos que são versões menores, né? Reduzidas, digamos assim, que são mais rápidas. E que eu até tô atrás para jogar com a Anne, porque eu digo que é o tipo de jogo que é jogo para pais cansados. Porque é o Ticket to Ride Nova York e o Londres, eles têm um tabuleiro menor, eles têm as rotas menos complexas, ele tem uma duração de jogo de 15 a 20 minutos, e você passa, entra ali e joga, ele é mais simples do que o Ticket to Ride completo, não que ele seja para criança, mas ele é mais simples, né? É tipo pra você jogar mais rápido. E é aquela coisa assim, tipo, eu não quero pensar muito, eu não quero tentar traçar uma rota de leste a oeste e me estrepar todo fazendo esse negócio. Eu quero só jogar aqui rapidinho, botar uns trenzinhos aqui, botar uns, né, uns táxis na versão do Nova York e tal, e pronto. Quero jogar e me divertir com a Anne aqui. E eu acho que vale a pena você, se você tá afim de ter uma experiência dessas de um jogo que seja mais rápido, você tá cansado, não quer pensar muito, esse também vale a pena. Esse e o Paris já devia.
Inclusive é interessante, né? Você falou do Londres e Nova York, a Days of Wonder anunciou, eu acho que uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, mais uma versão pequenininha, que é o Amsterdã.
Olha só!
E falando em Amsterdã, falando em versão pequenininha, me lembrei de outra coisa. Pandemic, a gente também falou por aqui, é um exemplo excepcional de jogo cooperativo, de extremamente difícil. Assim, extremamente não, mas assim, você consegue deixar o jogo desde mais simples até bem difícil, e um jogo cooperativo fantástico para você jogar também assim, numa noite. Um exemplo muito bom de jogo cooperativo e que, aí vem uma coisa legal, baseado nos Ticket to Rides pequenos, no Ticket to Ride Londres, no Ticket to Ride Nova York, o Matt Leacock, junto com o pessoal da Z-Man, desenvolveram um Pandemic Hot Zone New York, que é um Pandemic pequenininho para durar 20 minutos e que está em versão print and play gratuita para você fazer o download.
Pô, que sensacional.
Vai lá acho que eu tenho o link na minha página do Facebook, na página do Romir Playhouse do Facebook, tem o link para você baixar, baixa o jogo inteiro, gratuito para você jogar. Inclusive, já teve gente que pegou as regras do New York, desse Hot Zone New York, e fez o Pandemic Hot Zone São Paulo.
Muito bom. Que demais, cara, que legal. Esse é um jogo que eu nunca joguei, tenho interesse em conhecer. Esses grandes clássicos de cooperativo, esse Zombicide, esses aí são grandes sonhos aí que eu tenho para um dia conseguir jogar. Mas é o tipo de jogo também que precisa de muita gente e nesse momento não tá rolando, né?
Esse do Pandemic que o Romero comentou, né? Ele tem a mecânica é bem parecida, inclusive é do mesmo autor, né? Do Matt Leacock. E que é o Ilha Proibida.
Putz, bem lembrado.
Esse eu tô atrás.
De mecânica cooperativa, de se ajudarem ali para sair de uma ilha, né? E aí reza a lenda, né? Que na verdade a editora chegou para ele, pro Matt Leacock, né? E disse: eu queria que você fizesse uma versão do Pandemic que desse para ganhar. E eles fizeram a Ilha Proibida.
Cara, esse é um jogo que eu tô querendo, ainda não tenho. E eu acho ele super lindinho, porque ele é também no mesmo formato ali do Torre Encantada, né? Uma latinha também, bonitinha, que você joga.
Então é um que dá pra introduzir aí a mecânica do Pandemic já pros filhos, né?
Pô, bom saber. Primeiro passo, até pra gente também. Tem até tem um, já que você tá falando de clássico aqui, tem aquele clássico Dixit, né? Que eu nunca joguei, mas ele é um clássico gigantesco. De você, enfim, dar dicas do que você quer. Eu não sei explicar bem, vou deixar vocês explicarem. Mas eu já vi muita gente jogando o Dixit também em videoconferência.
Dixit é. Você tem um. Cada rodada você tem um cara que é o contador, vamos dizer assim, o contador de histórias, né? E o storyteller. Ele vai pegar e vai falar alguma coisa baseado em uma carta que tem na mão dele. As cartas, elas têm ilustrações que foram obviamente feitas por algum artista sobre efeito de alucinógenos pesados. As cartas são, realmente. São muito malucas. Né? Então o cara pega. Ele tem uma mão lá de X cartas, ele olha as cartas e diz assim, por exemplo, Harry Potter, pensando em uma carta que ele tem. E aí todos os outros jogadores vão pegar e olhar suas próprias mãos e entregar para aquele, para o storyteller, né, para o contador de histórias, cartas que eles acham, dentre a mão deles, que também tem Harry Potter. E aí você descobre que de todas as cartas que vieram, geralmente a tua é a pior. Assim, você descobre que as pessoas veem Harry Potter ou o que quer diabos que você fale em tudo quanto é carta. E aí o objetivo é o seguinte: aí o storyteller pega as cartas de todo mundo. Você tem 6 jogadores, então vai ter a carta dele mais de 5 jogadores, vão ser 6 cartas ilustradas. Ele pega todas, embaralha e coloca todas abertas na mesa. E aí o objetivo dos outros jogadores é descobrir, dentre todas aquelas que estão na mesa, qual que era a tua. Qual que era que você efetivamente jogou. E você só ganha ponto, e aí vem a parte twist do jogo, você só ganha ponto se alguém acertar a tua carta. Porém, você não ganha ponto se todo mundo acertar a tua carta.
Ah, entendi.
Então pode ser tão óbvio, né? Mas também não pode ser surreal que ninguém acerta.
Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu lembro de uma vez que estava jogando com um cara que pegou e falou que a carta era John, o que ele queria era John Lennon. E aí apareceu um monte de John Lennon e ninguém acertou a carta dele. Aí no final das contas a gente pergunta, mas da onde que se viu o John Lennon nessa carta dele? Não, veja, aqui no cantinho tem um óculos redondo.
Porra.
Assim, porra. Aí também não, né? Então você tem que fazer com que pelo menos uma pessoa acerte. Mas uhum. O ideal é que só uma pessoa acerta. Porque quem acerta ganha pontos e... Então, o ideal é que assim, alguém acerte para você fazer ponto. Uhum. Mas quanto menos pessoas acertarem, melhor. Porque quem acertou também vai ganhar ponto.
É verdade.
Então, é um jogo bem interessante. Até tem um caso interessante desse jogo que... quando teve a Copa Feminina de Futebol, as jogadoras foram proibidas de levar celular, né, na concentração. E tem uma foto que eu cheguei a publicar no meu Instagram de uma das jogadoras levou Dixit para jogar.
Olha
na
só.
Concentração.
Demais isso, demais.
É um jogo muito bacana, bem lembrado, um clássico também, muito bacana. Só que é um ótimo jogo de entrada, só que é um clássico. Esse é um jogo que ele tem um pequeno viés. Ele é um jogo que você não pode jogar muitas vezes com o mesmo grupo.
Ah, senão fica viciado, né?
Senão você fica viciado. Por exemplo, tem cartas no jogo que eu sei que dependendo do que eu... Se eu estiver jogando com a minha esposa, dependendo do que eu falar, eu sei que só ela vai acertar aquela carta.
Caramba!
Por exemplo, se eu estiver jogando com esse cara que falou John Lennon e eu tiver essa carta, eu vou falar John Lennon, porque eu sei que ele vai acertar.
Aham, entendi. Uhum.
Entendeu? Então...
Por isso que a ideia de expansões é comprar mais cartas.
Por isso que esse jogo tem muitas expansões, que é pra não viciar. Então entendi. Esse é um jogo que, assim, não dá pra você jogar assim, ah, putz, eu vou jogar 20 vezes esse jogo com a minha família. Chega uma hora que o jogo ele dá o limite, você não consegue mais jogar ele. Aí você tem que deixar um tempo sem jogar ou comprar mais cartas.
Entendi.
Mas é como o Homer falou, é uma porta de entrada, mas é o típico jogo que você... Depois deixa de jogar, porque você já entrou no hobby, e no hobby tem tantos outros jogos incríveis, que é difícil você voltar pra ele ali.
Eu acabo colocando bastante ele na mesa, porque eu jogo com muita gente diferente, né? Então, ele acaba voltando sempre pra mesa. Mas jogar com as mesmas pessoas sempre, ele tem essa desvantagem. Com o mesmo grupo, ela tem essa desvantagem.
Entendi. Estamos aqui então encaminhando aqui para o final da pauta, a pedido de muita gente, diz na Maíra, e porque o Vitor provavelmente está em silêncio porque já está dormindo no microfone.
eu acho de verdade que o Vitor caiu.
Ele caiu, continua não falando, então ou ele faleceu ou ele dormiu.
Não, foi tipo assim, não, vou aproveitar que eles estão seguindo aqui, vou ali no banheiro e a Maíra tá espirrando ainda por cima, não sei se vocês estão ouvindo.
Vamos.
O Vitor deve ter dormido na privada. Foi no banheiro rapidinho e ficou por lá.
Ai, caramba, cara. Então vamos lá. Ai, depois dessa a gente vai para nossas indicações supimpas e a gente... É coisa rápida, fica tranquilo aí. Se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos duas dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas para gente. É rapidinho e super ajuda. Ah, e a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta para ele. A gente está no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Eu quero fazer a minha indicação aqui, uma coisa muito rápida, muito breve. Talvez seja uma indicação velha para vocês, mas é porque em tempos de pandemia e quarentena, eu e a Anne voltamos a ver muitas séries. E tem uma série da Amazon Prime chamada The Boys. Ela é um pouco antiga, mas é uma série tão sensacional que... Né, que traz a visão de super-heróis de uma forma tão diferente e tem um roteiro tão foda, que eu acho que vale a pena todo mundo assistir esse seriado. Eu sei que ele... Nossa, parecia o Silvio Santos falando desse seriado, né? Puta merda. Mas inclusive eu acho que já tem a confirmação de que pra esse ano vai sair a segunda temporada. E se eu não me engano, ela é baseada obviamente em quadrinhos e quem publica os quadrinhos do The Boys é a própria Devir, não é isso?
É fantástico. Aliás, tá saindo... Olha o jabá, né? Tá saindo o nono volume agora, recente.
Nossa!
Mas é bem bacana. É um quadrinho adulto, né? Com
claro.
Super-heróis, violência, não sei o quê, mas a história é bem bacana.
Super, vale a pena.
Não, eu já vi, já zerei, tô esperando a segunda temporada.
Pera, tu já zerou o quê? A série ou a quadrinho?
A série.
E, E é bem diferente, o quadrinho tem suas diferenças da série, então se você assistiu a série, não tem spoiler, não tem nada, pode ler o quadrinho que você vai se divertir da mesma forma.
Ah, olha só.
Não, boa, boa, bom saber, bom saber. A única questão que eu posso dizer é que são os heróis vivendo no mundo capitalista, irmão.
É isso aí.
E, é o mundo, cara, que é a propaganda que manda.
E vou te falar, não vou dizer qual que é o final da primeira temporada, mas eu fazia tempo que eu não ficava de queixo caído, assim, o quê? Eu não acredito! Puta merda, ele não fez isso! E é isso que acontece no final da primeira temporada. É só isso que eu quero que você saiba.
Só não me pegou mais do que a cabeça do Ned Stark rolando.
Mas tudo bem que isso não foi final de temporada.
Foi bem começo.
A cabeça do Ned Stark foi rolando. O último episódio da primeira temporada.
Tem certeza?
Foi a primeira temporada mesmo, é verdade.
Ah, então tá bom. Então...
Foi novo, né? É o episódio 9. O episódio 9 do Game of Thrones é em todas as temporadas, o episódio 9 sempre tem uma merda que acontece.
Então não foi o último episódio, foi o penúltimo.
É o final.
Não é final, o penúltimo.
Temporada, né? Pelo amor de Deus.
Final. Final é o último episódio, cara. Mas enfim, essa foi minha indicação, supimpa. Podem dar aí as suas, se tiverem também, né?
Cara, bom, não sei.
Eu queria dar uma.
Pode falar.
Ele falou na parte do quadrinho, que é uma coisa que eu tô relendo, que é muito bacana. É um dos quadrinhos que eu achei mais bacana dos últimos tempos. Eu leio de tudo, leio super-herói, quadrinho adulto, alternativo, né? Se chama Black Monday Murders. É um quadrinho nosso também, da Devir. E a história é uma história policial, tá no segundo volume ainda. São 3 volumes, mas é uma história policial de um detetive que está investigando um assassinato, né? E ele acaba entrando num jogo de conspiração com sociedade secreta, são grandes famílias que coordenam sociedades secretas que manipulam a economia mundial, né? Então, basicamente, aí a economia mundial é manipulada por sociedades secretas que são devotas de um deus do capitalismo.
Caramba, cara.
É muito bacana. E tem uns plot twists e tudo mais, assim, é muito bacana. Procurem. É quadrinho adulto, né? Então, ou seja, tem uma temática aí mais pesada, né? Com uma arte incrível, bem bacana.
Ah, lembrei de uma indicação que eu não sei se as pessoas estão conhecendo ou estão utilizando. Devem estar utilizando bastante nessa pandemia, né? Que são os deliveries, né? Tá todo mundo utilizando delivery pra cacete. E existe uma iniciativa interessante que é o Delivery do Bem. Não sei se vocês já ouviram falar. Que eles não tiram percentual do lojista.
Olha só que legal isso.
Os caras fizeram uma plataforma para que minimize o gasto do lojista. E aí o lojista consegue dar cashback, consegue dar entrega grátis com mais facilidade. Eu já baixei o aplicativo, tem no Google Play. Não sei se tem na loja da maçã, que eu não tenho iPhone.
Mas o dono da Xiaomi tem, tá bom? Que fique bem claro essa aqui, essa de denúncia.
Tem sim na loja, já tô baixando.
Entendeu? Então ele também tem acesso ao delivery do bem. Entendeu? Mas eu achei a iniciativa fantástica. Principalmente porque eu vi relatos de lojista dizendo que ajuda muito.
Pô, bom saber, eu vou instalar esse negócio, não sabia não.
Eles conseguem dar uma ajuda boa no gasto, eles conseguem diminuir o preço dos produtos, porque deliveries como aquele vermelho de comida,
o
e-comida, né?
Eu comida.
Eles pegam em torno de 25% a 35% do valor da refeição para eles.
Caceta, cara.
Dependendo do negócio, é absurdo que é pago.
Machuca. E pô, tu pede um negócio que custa 15 reais, os caras ficam com 5. Entendeu? Aí desse dinheiro ainda fica um capilé de merreca pro cara que entrega, né? É meio zoado. Eu não sei em quais capitais, em quais cidades ele tá funcionando. Aqui no Rio, pelo menos, tá ok. Tem vários lojistas e vários estabelecimentos que estão lá.
Curitiba, já abri aqui, funciona também, mas não tem tanta loja ainda.
Aqui, por exemplo, eu moro na Zona Norte, né, no Rio de Janeiro, e assim, tem, óbvio, muito menos loja do que nos outros grandes aplicativos, mas tem aí, colocar aí para mais de 20.
Pô, é bom saber, boa dica mesmo, cara. Romir, tem alguma indicação aí também?
Tenho, olha, vou fazer uma indicação de um seriado, cara. Esse tempo aí que a gente também tá vendo seriado, como você falou. saiu a segunda temporada de um seriado muito bacana que eu gostei demais no Netflix. É um seriado original do Netflix, chama-se The Hollow.
Conheço não.
The Hollow é um desenho animado. É um desenho animado, só que ele até aparece no perfil infantil, mas ele é um desenho animado para adultos, tá? Ele, o primeiro episódio é o seguinte, são três adolescentes que eles pegam e acordam dentro de um lugar fechado e eles não lembram quem eles são e o que eles estão fazendo lá. E daí o plot, a história toda, eles descobrirem o que diabo está acontecendo em toda a história, né, e eles conseguirem, eles tentarem sair de lá. Então tem toda uma trama lá, psicológica e tudo. É bem interessante, um desenho bem bacana para adulto mesmo. Tem, eu acho que, sei lá, 10, 12 episódios da primeira temporada e saiu a segunda temporada agora. Comecei a ver ontem a segunda temporada dele.
Uma boa dica.
Gostaria,
cara,
de dizer que também já vi, já zerei o Lover.
Não tem uma coisa na Netflix que ele não veja.
Não cheguei a ver ainda não, mas fiquei interessado.
Mas é bem bacana, eu gostei. A primeira temporada eu achei fantástica. Eu achava que não teria a segunda temporada, porque ela tem um fechamento muito bom. Saiu a segunda temporada, tô interessadíssimo para ver o que eles vão fazer. Eu só assisti os dois primeiros episódios.
Boa. Muito boa, muito boa.
Ô, Vitor, tá acordado aí? Morreu? Como é que tá, cara? Ou você tá no mudo falando, achando que a gente não tá te ouvindo?
Tem isso também.
Eu acho que rodou, acho que caiu.
Acho que morreu. Desistiu. O Vitor desistiu da gente, tá? Então fiquem com essa aí. Vamos então pra...
Capitalismo venceu. Tem que pra trabalhar, pra dar dinheiro pro patrão amanhã.
Não sei porque que eu tô rindo, porque 6 horas da manhã eu tenho que acordar também, mas tudo bem. Então a gente vai finalizando esse episódio por aqui. Talvez um dos episódios maiores, mais longos do podcast, mas que eu tenho certeza que ajudou você a conhecer um pouco mais desse hobby tão legal, e que talvez tenha te dado algumas ideias aí para você entrar nesse mundo também com seu filho e entender como que é delicioso jogar com seu filho e se divertir com ele, assim, de uma forma muito intensa. Tá? Então, de novo, eu queria agradecer a presença do Henrique e do Romir. Muito obrigado, gente. Vocês foram demais ter ficado aqui falando tanto com a gente, trazendo tanta informação bacana. Fico muito feliz que vocês tenham topado conversar com a gente. Deixem aí suas redes sociais, seus canais, pessoal seguir vocês. E, enfim, o espaço está para vocês aí.
Eu que agradeço. Só queria agradecer, Thiago. Obrigado aí pelo convite. É sempre bom falar do hobby, né, é uma coisa que a gente gosta, de paixão, né, e falar disso, você vê, são quase 3 horas de conversa, um papo vai, porque a gente fala do que a gente gosta. Obrigado aí pelo convite.
Obrigado mesmo pelo convite. Como ele falou, é bem gostoso a gente ficar falando sobre isso. Já participei de algumas conversas com outras pessoas e a conversa vai e a gente vai falando horas e horas a fio sobre jogos. É uma coisa que realmente a gente gosta de fazer, eu gosto de jogo de tabuleiro, então a gente sai conversando. E o pessoal que está ouvindo, não deixa de dar uma olhada, procura Romir Playhouse em quase qualquer mídia social. Tem Facebook, Instagram, Twitter, e tem a página romirplayhouse.com. Dá uma olhada lá, segue a gente, e aí vocês não vão perder vídeos de regras, de variantes, de curiosidades, de explicações, uma caralhada de coisa que a gente vai fazer. E já vou aproveitar e fazer uma propaganda. Segunda live do nosso canal, dia 30, durante os eventos da BGSP Online. Dia 30, às 6 horas, lá no nosso canal no YouTube.
Pô, olha aí, fica essa dica aí. E, de novo, reforçando aqui, o canal do Romir é muito, muito bom. Também, nem que você, vou ver só quando eu comprar o jogo X. Não, cara, assiste o vídeo pra você poder conhecer o jogo também e ver se vale a pena pra você ter aquele jogo ou não. É super...
Eu tenho um pedido, eu quero uma lista de todos os jogos citados nessa conversa de hoje, com o link.
Não, com o link não, eu quero os jogos na minha casa, não quero comprar. Porra. Contra...
Ó, eu sou menos olho grande. Mas se quiser mandar, eu vou ficar chateado. Vou aceitar. Entendeu? Correios entregando. Tamo aí.
É, muito bom. Então, gente, muito obrigado por terem ouvido a gente. Ah, peraí, rapaz, tem aqui, você quase escapou ainda da nossa hashtag, Alberto. Qual que é a hashtag desse episódio?
Ah, vamos mandar um hashtag joga em casa?
Boa, pô, boa, boa mesmo. Gostei. Hashtag joga em casa.
Por enquanto, joga em casa, né?
É isso aí.
Depois você pode jogar onde você quiser, quando tudo se acabar.
Inclusive jogar nos... Ai, cara, pô, você lembrou um negócio interessante aqui. É importante a gente lembrar que durante esse período de pandemia tá difícil para todo mundo, tá difícil inclusive para muitas editoras, tá difícil para muitas lojas de jogos, então apoiem as suas lojas de jogos de tabuleiro locais, né? Tipo as luderias, sei lá como é que se fala, os bares que antigamente vendiam e alugavam jogos, apoiem essa galera, porque... Enfim, eles estão aí com dificuldades também, né? Então, se você puder apoiar, quiser começar a comprar algum desses jogos, procura alguma loja de jogos perto de você.
É, alguns, inclusive, ainda continuam alugando e entregando, né? Lá na casa da pessoa por motoboy e tal. Vai lá, entrega, vai e pega depois.
Aqui no Rio, inclusive, vou fazer até um jabá aqui gratuito. No Rio, aqui tem a... Na Glória, fica o Game of Boards, que que é uma loja, os caras são muito legais, eles alugam, eles mandam entregar de motoboy, eles vendem jogos usados pra você, se você quiser comprar jogo usado.
Cacete.
E jogo, então não, assim.
Só adicionar assim, você falando mais dos nossos jogos, né? Se você for no site da Devir, né? Devir.com.br, tem lá uma parte onde comprar, a gente fez um localizador, justamente pra vocês acharem as lojas que estão vendendo, as lojas que estão vendendo online. Então, digita lá seu CEP, você vê as lojas que tem meio perto de você, vai lá visitar, não dá pra visitar mais agora, né, enquanto quarentena, mas visita o site, dá uma olhada, é super importante apoiar essas lojas mesmo.
Boa. Então, com isso, ficamos por aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece, manda uma mensagem pra gente, compartilha esse episódio com alguém que você queira. A gente é @tricodepaz em todas as redes sociais. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é tricodepaz@paizinho.com. E se você gosta mas muito mesmo desse podcast que fica aqui até quase uma hora da manhã produzindo conteúdo pra você, considere se tornar um apoiador supimpa do nosso podcast. E você vai poder estar aqui que nem essas pessoas malucas aqui, como a Tammy Waterman, por exemplo, que está até agora, que é ouvindo a gente falando baboseira e comentando que ela também quer a lista. Porque ela também quer essa lista. Então a gente vai botar o nosso estagiário, vulgo Vitor Olives, para fazer essa lista, já que ele deixou a gente na mão no episódio. Então ele que vai fazer essa lista para a gente de todos os jogos citados nesse programa.
Ou seja, apoie sua luderia e seu podcast também.
Isso aí. Então é isso, minha gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.
Valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.